Essa questão até é interessante porque, por exemplo, eu vi que escreveu um artigo sobre, por exemplo, a manifestação dos professores em que houve aqueles cartazes e tal.
Ah, sim. E aí foi e que disse que eram racistas, que achava que...
Sim. Mas houve um momento muito interessante, creio que nessa manifestação, em que uma professora se dirigiu ao Costa e estava a explicar-lhe, no fundo, a situação... Joana, se puderes...
Desculpa.
Chegar. Ela estava a tentar explicar ao Costa as condições em que ela exercia a profissão já há uma série de décadas e estava evidentemente ali, não sei, um minuto a tentar contar-lhe mais ou menos o percurso e a situação em que ela se via, uma condição comum ali a outros professores, e o Costa, às tantas, num tom lá está arrogante, virava-se para ela e dizia qualquer coisa deste género: mas o vosso problema é que vocês querem falar, mas não querem ouvir, e ele usou isto para calar.
E que essa senhora era uma situação com muitas pessoas que é gritante, não é?
Mas o que é curioso nessa situação é, as pessoas aqui em Portugal vergam-se perante uma situação destas. E eu, por exemplo, lembro-me do Manel Bívar me contar uma situação em que ele encontrou o Pedro Nuno Santos numa ocasião social. E o Pedro Nuno Santos estava lá a pontificar sobre uma mesa qualquer. E o Bívar, como conhecia algumas pessoas, abeirou-se dele e diz assim: epá, mas tu cala-te, pá, porque eu já estou farto de te ouvir, porque é que tu não te calas? E é uma coisa que as pessoas deviam começar a dizer a estes políticos, que é: não, não, o senhor tem que se calar quando está na rua, porque nós estamos cansados de o ouvir. Quer dizer, ele a queixar-se que os professores não o ouvem, quer dizer, o homem está sempre na televisão, estão sempre a martelar aquelas noções de uma, que na verdade violam todo o contexto de realidade e toda a capacidade de caracterizar aquilo que se passa com os professores, que não há grande margem para debate, porque que é insustentável, toda a gente sabe. Qualquer pessoa que tenha contacto com um professor tem uma experiência de que aquela vida é uma vida que os degrada, os humilha, lhes retira a autonomia de pensamento e até de tempo para poderem preparar-se e estarem com um gozo. Porque a questão é o seguinte: o professor, há um elemento de um gozo, de uma personalidade, sem o qual o professor está afetado de uma forma, e aqui eu estou a falar, mas quer dizer, qualquer uma de vocês tem uma experiência como professora, mas quer dizer, eu lembro-me da conversa que fui tendo com os professores, que aquilo que eles me diziam e que foi sempre sendo claro era que o tempo que o professor tem para si, o tempo de ócio, para se cultivar, para fazer escolhas, para errar, para descobrir coisas, não sei o quê, era um percurso crucial para depois também transmitir essa liberdade, esse gozo, essa descontração, essa personalidade que é necessariamente uma recriação de si. Pá, e que nós vemos que depois estes professores estão ali e um primeiro-ministro tem esta arrogância, que na verdade é uma forma de estupidez, dizer a uma pessoa que está a falar ali, apanha-o na rua, veio de propósito, vem-lhe contar a sua situação, está a assegurar uma espécie de uma faixa.
Era uma faixa, era uma faixa.
E ela está a tentar fazer-se ouvir, e aquele homem tem a descortesia e a bucilidade de se virar para aquela mulher e dizer: vocês não me ouvem. Não, nós não o ouvimos. Como é que os políticos chegaram a este ponto de depois de estarem todos os dias na televisão?
E depois até dizem: está bem, então fala lá, pronto, fala lá.
Sim, de uma forma condescendente.
Assim, mas, mas te humilha. Uhum. Porque está bem, pronto, pronto, está bem. Está para aí então,
sim, mas
está a ser histérica.
Tornou-se este hábito de humilhar os professores é algo que já vem de trás, não é? Porque eu sinto isso. Aliás, eu comecei a dar aulas em 1997, tinha 23 anos. Mas essa situação de humilhação para a qual as faculdades não nos preparam, porque elas preparam-nos para ir mudar o mundo, e depois nós chegamos lá e somos humilhados por toda a gente. É pelo sistema, pelos pais, é pelo...
Mas foi sobretudo nessa altura, na década de 90, e depois com a nova reforma de 2003, mas que já se estava a preparar nessa altura, que aliás eu tinha contactos com professores que estavam a fazer, porque estava na Associação de Professores Portugueses, da qual eu saí, também por causa disso. E por isso a grande humilhação começou nessa década.
Exato.
Aí, mais do que...
E depois é uma coisa que se tenta cula, é uma coisa que se tenta cula, não é? Porque vem começa no centro, não é? Do que é o Ministério da Educação e vai-se tenta colando, depois pelos diretores das escolas, depois há uma pressão dos próprios pares, não é? Eu, por exemplo, no meu caso, que era professora do primeiro ciclo, ainda há uma espécie de um certo lastro do salazarismo ligado à ideia da professora primária. Porque assim, as donas de casa,
precisamente.
Que gostam muito de criancinhas, que estão ali porque gostam muito das crianças.
Isso é.
E algumas, de facto, cumprem totalmente esse papel.
Isso em qualquer nível de ensino haverá sempre quem, como em qualquer área profissional, não é? Não, há sempre quem seja, pronto, mais chão, menos interessado e tudo isso. Mas essa imagem, aliás, eu lembro que até no próprio sindicato, os professores do secundário, mas nós estudámos muito mais anos e não sei o quê, por isso deve-se ganhar. E eu nunca achei, porque eu, por exemplo, eu não seria capaz de ensinar crianças do primeiro ciclo. Por isso cada uma tem o seu nível de ensino e o seu valor enquanto professor. Mas eu sentia que havia essa grande...
Exato.
Isso lá.
E continua a haver, exatamente. Portanto, nós que chegávamos ali começávamos logo a confrontar-nos com essa imagem.
Sim, isso era
e depois era um crescendo, à medida que os anos vão passando, de nos sentirmos cada vez mais humilhados e não respeitados
logo.
no nosso trabalho. As pessoas não percebem,
não valor,
depois não valorizam, os nossos pais também não valorizam, muito pelo contrário, se nós fazemos uma coisa mais diferenciada. Isso. Cai logo o Carmo e a Trindade, como estava aqui a contar à Maria do Carmo, eu tive uma experiência de uma escola primária diferenciada, muito, que era uma cooperativa, onde se lia muito, onde nós escrevíamos muito, onde se fazia muitas coisas diferentes, muita arte.
Mas
muito...
tu aí estás a falar de ti como aluna ou como professora?
De mim como aluna em Santo André,
exatamente,
sim, que era um movimento, que era foi um projeto de escola primária ligado ao que se chama o movimento da escola moderna, agora não vale a pena estar aqui, que é um movimento que vem de França, de um grande pedagogo francês que é o Freinet, e depois também se liga ao Paulo Freire.
É o Paulo Freire também,
exato, e portanto eu própria como aluna tive uma experiência mais livre, mais avançada, mais interessante do que depois eu própria fui capaz de fazer enquanto professora, porque aquilo
pois também é o sistema.
Exatamente, é o sistema e aquilo funcionava, era uma escola toda que funcionava da mesma maneira, não era uma turma, era a própria escola como um todo que funcionava assim. Portanto, uma pessoa sozinha pode fazer algumas coisas, mas não pode de facto salvar o mundo. Qual é a experiência da Maria do Carmo, que deu aulas de português?
Eu tive mais sorte, porque eu acho que quando nós estamos no secundário, mesmo que o sistema nos impinja determinadas coisas, nós podemos safar-nos. Eu safei-me sempre.
Como é que fazia?
Eu, por exemplo...
Não dava o currículo obrigatório?
Por exemplo, eu começava sempre pelo século XX e vinha até
fazia
à
para
época
trás.
Medieval. E quando os alunos, por exemplo... Então, quando estavam Fernando Pessoa, por exemplo, estudavam um clássico, o Álvaro de Campos, o Futurista, por isso, e o Alberto Queiro, que daria também depois para o Cesário Verde. De modo que, quando íamos recuando, eles não tinham um grande problema, porque já tinham uma visão da literatura que os fazia compreender muito mais, ou muito melhor, tudo aquilo que aconteceu com o humanismo, com o classicismo, ou com o próprio Vieira, precisamente por causa do Fernando Pessoa e da Mensagem, e do Quinto Império. Depois, nas cantigas de amigo, também para dos textos do Pessoa, que tem muito sobre o medieval e sobre, às vezes, a incorreção de se encarar essa época como uma época só de trevas. E depois, outras vezes, dizia assim, pronto, agora vou começar outra vez pela época medieval e vou até ao fim. Mas as minhas colegas faziam de modo diferente, mas eu nunca fui obrigada, o que me exigiam era que eu cumprisse o programa. Uhum. Como, por exemplo, eu fiz sempre contextualização e a maior parte das minhas colegas não fazia contextualização. E por isso mesmo é que depois aceitaram muito bem esta reforma, em que o João Costa vem dizer para que é que serve a contextualização. Contextualização não serve para nada. E só uma pessoa muito ignorante, pois, muito sem cultura nenhuma, é capaz de dizer uma coisa destas. Porque nós, a partir da contextualização, levamos a arte, a literatura já é, mas eu posso levar a pintura, uhum, o cinema, a fotografia, a música, ao falar dos autores e da sua, uhum, obra. E sei lá, eu lembro que com a pintura barroca, quando foram para o Vieira, foi facílimo eles compreenderem, claro, compreenderem os sermões e o estilo do sermão. De modo que eu nisso tive uma experiência muito salutar. Nunca, por isso é que eu queria dar sempre o secundário, uhum, porque no terceiro geral, o sétimo, oitavo e nono, aí já havia, embora no nono não, nos Lusíadas, eu lembro que dava também os Lusíadas à minha maneira e como eu queria, e bastava que cumprisse aquilo que me diziam de cumprir o programa, uhum, nesse âmbito.
A sensação que eu tenho é que à medida que o tempo foi passando, não só se foi desinvestindo no ensino, mas eu acho que isto não é só um problema da cultura, é um problema da cultura, não é um problema só da política, é um problema cultural, que é esta ideia de que as crianças e os adolescentes são tolos e tudo se baliza pelo menor denominador comum, que é os textos para crianças são uma tontice que é inacreditável. Eu cheguei a fazer a dizer aos meus alunos, olha, eu não leio, desculpem lá, digam aos vossos pais, textos da Luísa Ducla Soares, eu não leio. Não leio, depois lia com eles, porque eu lia-lhes muitas outras coisas. Eu era capaz de fazer eu lia muito coisas dos mitos, eu fazia um resumo do mito. Sei lá, eu li aqueles coisas como o Triunfo dos Porcos, do Orwell, quando eles tinham 7 anos. Essas coisas pois foram lidas. Pode-se fazer imensas coisas. E as crianças têm uma capacidade de aderir, mesmo que...
Mas sem dúvida. Há crianças que veem a estupidez dos manuais, sim, do primeiro, sim, ciclo.
Sim. E eu depois dizia-lhes os textos da Luísa Ducla Soares. Aquilo é aberrante. Aquilo é para deficientes mentais. Porque eu lembro, por exemplo, nos anos 80, quando eu andava na escola primária, os nossos livros, ainda muito ligados ao PREC e a todas aquelas ideologias de esquerda que eram dominantes, mas os autores dos nossos livros da escola primária eram o Sidónio Muralha, era a Sofia de Nobreiner, era o Alves Redol,
era
o Soeiro Pereira Gomes, a Matilde Rosa Araújo. Quer dizer, isto é incomparável com a Luísa Ducla Soares, sim, sim, mesmo com o António Torrado, que muita gente gosta, mas eu também...
Não dá,
o António Torrado também nunca me convenceu.
Aliás, tive com ele, teve tantas pegas, mas eu também não consigo. Ou como aquela Isabela Alçada. Isso é uma coisa horrorosa. Isso é horrível. Isso é anti-literatura. Pode-se ler em casa nas férias para entretenimento. Pode ser. Isso aceito. Mas levar para uma sala de aula, uhum, eu acho, é uma obscenidade. Considero uma obscenidade. Aliás, eu disse-lhe, percebo, uhum, que também temos.
Que opinião é que tem sobre esta evolução do ensino?
Foi a Isabela Alçada que foi diretora do Plano Nacional de Leitura ou foi a companheira?
Ela também passou por lá. Ela também passou. Sim, sim. Eu acho que foi ela. E ela depois saiu, quando têm saído muitos, uhum, entram e saem.
Ela é daqueles livros de uma aventura.
Sim,
é
sim, exato. Só que como há a colega,
sim,
também.
Sim, sim, sim.
É
Ana Maria Magalhães.
Ana Maria Magalhães, precisamente. Ana Maria Magalhães. Que até me parece melhor do que ela.
Uhum.
Parece-me mesmo uma como pessoa mais séria. Isabela Alçada é muito oportunista, mesmo politicamente. Aquilo é uma náusea. É uma náusea. Mas são estes.
Mas nós começámos esta conversa, este ponto da conversa, precisamente por isto, porque estávamos a falar do acordo ortográfico, uhum, porque estávamos a falar como, por exemplo, um ministro da Cultura que passou pelo governo socialista no anterior mandato foi o Luís Filipe Castro Mendes, que é uma pessoa com uma cultura notável em termos de...
Pois, isso não se lhe pode negar. Para mim é que é um grande dilema. Como é que um homem inteligente e com uma cultura dessas...
E que tinha uma amizade e uma proximidade muito grande com o Vasco Graça Moura e que claramente compreendia todos os problemas que são colocados e que nunca foram rebatidos de uma forma cabal em relação ao novo acordo ortográfico. E, no entanto, e o que foi... Uh, foi formidável, porque se, na forma como se expõe, lá está esse elemento grotesco do poder, que é este ministro que aproveita para reunir a sua obra poética na altura em que está na tutela e faz uma grande festa, que tem assim honras quase oficiais, e no fundo ele aceita que a obra dele seja repassada por este pente que arranca metade dos cabelos. E perde aquela dimensão gráfica que no fundo, uhum, é também vocal da língua. E depois e nós vemos as contorções que ele faz para conseguir acolher aquilo e para criar, no fundo, esta coerência em que faz sofrer a sua própria obra. E nós percebemos, ainda por cima, uma passagem absolutamente medíocre. Porque ele tinha bom nome como diplomata, bom nome poeta. Era uma figura até minimamente
respeitada. E depois isto caiu mesmo. Foi uma ministro, coisa
e estávamos a falar que é chegar ao ponto de ser afastado por um SMS do António Costa. E é uma pessoa que nem pode vir fazer outra coisa a não ser continuar como um mabeco na bancada, ainda a incitar a vestir de claque para o PS. Lá está, por causa desta estrutura, ainda de pronto consegue um posto para num jornal, tem um posto, não sei, no DN.
No DN, é pronto, comentador,
são
ou
os,
coisa
os
assim.
Lugares que sim, eles mantêm exatamente. Quentes para a sua claque de socialista, que nós sabemos que o DN é do Partido Socialista. Mas isto mostra, no fundo, esta prostituição intelectual, porque é impressionante que é como. São as figuras, normalmente, que se regem por compromissos, por estarem lá a representar qualquer ideal intelectual, que são os primeiros. Que, logo que chamados a defender valores intelectuais, tornam-se umas prostitutas de liga que estão ali. E é muito estranho esse fenómeno que é, para um país em que, no fundo, já se percebeu que o poder não nos traz nada, porque o poder é uma... O país está tão... constrangido, quer dizer, tudo o que se decide-se noutro espaço. O país caiu de tal modo numa condição de satélite em que as nossas políticas, até destas questões da língua, vão sempre para trás de fenómenos de economia, uhum, de facilitar para gerar compromissos de ordem internacional.
Sim, a cultura praticamente se tornou mais um campo da economia.
De inserção,
foi destituída,
exato,
de tudo o que ela não é.
Realmente é mesmo.
O que é que a Maria do Carmo fala-nos um bocadinho? O que é que pensa disto?
Em relação ao aspecto cultural.
E também do acordo ortográfico e da forma como se chegou a este ponto em que aquilo tem vindo a produzir estes abscessos em que a boca toda dói, já se percebeu, há uma série de inconformidades, jornais a escreverem de duas maneiras, ou seja, está tudo manco na língua portuguesa desde que entrou em vigor este acordo ortográfico. E, no entanto, nós temos uma classe política que precisamente não tem esta responsabilidade política de olhar as coisas e dizer e reconhecer, ok, cometemos um erro, vamos sanar na medida do possível. E essa tem sido um dos seus cavalos de batalha, e eu imagino que deve ser muito cansativo.
Porque é cansativo, mas porque eu também sinto que nós vivemos em tempo de grande fundamentalismo. E esse fundamentalismo eu sinto, quer no ensino, em geral, quer na língua portuguesa, quer na implementação do acordo, porque é a rigidez de dogmas que impõem, e por isso tudo isso está aliado a uma grande crueldade, porque as pessoas fundamentalistas são, por natureza, cruéis, e são ignorantes, e são, muitas vezes, frustradas, e são, sobretudo, também arrogantes. E eu isso vejo no acordo ortográfico, porque a própria construção do acordo ortográfico nasce de uma aventura de gente ignorante que não quis discutir o acordo ortográfico, e aliás em 86 ele já tinha sido banido. Quando eles vieram com a ideia do acordo ortográfico, foi rebatido. E o mal das pessoas que normalmente são contra determinada coisa é acreditar que a luta parou, que já aquilo não vai se ingrar. Eu lembro que foi o Miguel Esteves Cardoso, com aquela história de se acabarem com todas as esdrúxulas, que o cágado então ficaria...
Exato.
E então, aí foi uma das razões que os levou a refletir e a amornar. E depois em 90 vem em força. Aliás, o Vasco Caça Moura disse, olha, eu nunca esperei a Maria do Carmo, quando na altura falou comigo, até porque se criou um movimento, Ele foi o próprio a dizer, eu sempre pensei que tivesse acabado esta ideia de se voltar a um acordo ortográfico. Pensei que tinha morrido em 86, mas não morreu. E o que é certo é que depois se impôs, e nós sabemos que do ponto de vista científico, realmente há duas normas. Há a norma brasileira e a norma europeia, do português europeu, que é acompanhada pelos países de língua, pelos países africanos, de língua portuguesa. E querer negar isto é de... sei, aí está, é essa ideia fundamentalista, é de quem é ignorante, de quem é arrogante e de quem é de quem não estuda, de quem não estuda, por si mesmo é ignorante, porque quando nós vemos que as normas, a norma brasileira e a norma europeia chocam tanto no plano lexical, no plano sintático, no plano morfológico, no plano até pragmático, e no plano ortográfico, obviamente, também, e depois misturam. Por exemplo, como é que se pode aceitar que o acordo ortográfico use como critério a pronúncia, que não tem nada a ver com a ortografia, porque tal e qual como a etimologia da palavra diz, orto, verdadeiro, grafos, escrita, por isso é a escrita verdadeira, é a escrita que é correta, é a escrita. E eles vêm dizer a pronúncia, que se deve escrever conforme se pronuncia. E ainda por cima, como é que é? Há um caráter científico quando se diz na nota explicativa ao acordo ortográfico 90 que é a teimosia lusitana que faz com que permaneçam os P's e os C's em palavras que nós não os pronunciamos. Como se a ortografia fosse isto. Exato. Como se a etimologia não fosse a vertente cultural.
Claro, exatamente. É a história da própria palavra que está presente na etimologia. A história da palavra
que está ali. Como é que se pode negar? E nós damos esses argumentos e a resposta que temos é que somos fascistas, é que somos velhos do Restelo, porque não há argumentos. Eles não têm argumento para estes aspectos. E, no entanto, esse fundamentalismo impôs. E os portugueses não queriam, porque a maioria dos portugueses e mesmo a maioria dos alunos reage abertamente contra isso. Eu tenho netos do primeiro ciclo que eles próprios reagem e dizem, olha, mas está aqui um erro. Ainda no outro dia a minha neta estava a ler ângulo reto. Ai, vovó, aqui está o reto do aparelho digestivo, está o reto. Eles enganaram-se, está mal. E depois era Madalena, era reto, com C. Sim. Agora, por causa do acordo ortográfico. E ela também disse, ah, pois é, a minha professora diz que é obrigada a cumprir o acordo e por isso mesmo é que não pode pôr o para com acento, mas eu ponho.
Muito bem.
Porque era assim o sumário, para leitura, por isso era para ler.
Sim, foi uma frase que usou numa das suas crónicas recentes.
E que a minha neta disse, falta o acento, e porque eu disse, Madalena, tu mesmo que a professora te ponha mal, tu escreve para com acento, porque tu repara, são as duas. Ah, pois é, porque senão era para. Isso mesmo, então tu vais escrever. Não te rales que te façam que risquem. Escreve porque tu tens a razão pelo teu lado. E ela levantou logo o dedo e disse, professora, falta o acento. E ela só, Madalena, eu bem gostava de pôr o acento, mas não posso, eu sou contra o acordo. Por isso isto é uma violência.
Claro, mas é comigo pessoas. Acontece o mesmo. Eu não sei se com o Diogo, mas por exemplo, eu no Observador, eu também sou contra o acordo e eu faço os possíveis para continuar a escrever sem seguir as regras, mas depois eu passo o corretor ortográfico e o meu texto tem que sair todo com o segundo
corretor.
Nós não temos qualquer possibilidade de escolher. Eu
durante muito tempo entregava os textos sem isso e fui chamado várias vezes, até às tantas fui chamado à pedra de uma forma mais agressiva, no sentido de, porque eram outros que tinham que corrigir aquilo, eu estava a escrever como eu aprendi a escrever e como me parece que é a norma correta. Mas, de facto, chegou ali um ponto em que eu tive que ser eu a passar a fazer esse... passar o corretor. Mas o que é curioso nesta situação é que, muitas vezes, há aqui uma inversão do ónus, em que, na verdade, aquele que parece o fundamentalista é aquele que surge como o purista da língua. Ou seja, eles invertem o coisa, quer dizer, eles completam uma deformidade, obrigam a língua a passar por uma coisa que desfigura a língua. Perdemos essa margem que vai ficando, que é o rastro da etimologia. Eu estava a ler ainda ontem um momento daquele livro Ao Arrepio do Huysmans, em que ele às tantas exaltava a capacidade que tinha um escritor daqueles de ordem teologal, embora ele preferisse depois os que se metiam pelo caminho dos vícios, mas ele mostrava, ele dizia que havia ali um elemento muito interessante na escrita dele, que é, como ele tinha uma grande consciência etimológica das palavras, era muitas vezes em etimologia que lhe servia uma série de sentidos para o ensaio dele, ou seja, ele no ensaio, porque nós sabemos isto, quem escreve,
sobretudo
sabe,
na poesia, que muitas das coisas nos surgem, é fundamental.
Nós escrevemos duas ou três palavras e são elas que se colocam à nossa frente e desenham um caminho para outra coisa, ou seja, essa troca entre aquilo que nós nos sugere no espírito uma palavra e depois de facto olharmos para ela e vermos essa morfologia da palavra, nós compreendemos que a palavra parece que está em movimento e estabelece uma série de outros nexos. E, portanto, ferir isso, no fundo, e depois dizer que estas pessoas são puristas, porquê? Porque lhes interessa, no fundo, e isto é que é a componente terrível aqui, que é, há aqui um conteúdo ideológico muito forte que está em linha com estas pendolíticas neoliberais, em que tudo pode ser sujeito a uma violência para gerar uma ordem concomitante. Aliás, o Calassos tem um ensaio muito interessante sobre a tentativa desta digitalização universal, de criar uma biblioteca universal, em que o que interessa é sempre criar condições para uma língua única, para um acesso em que interessa mais os aspectos de articulação e de ligação e retirar os elementos de pele dos livros, tudo aquilo que impeça essa espécie de orgia constante, sim, sim, em que tu andas de um livro para o outro e às tantas no fundo...
Uma rede em que não haja nenhum entrave, não pode haver nenhum entrave, não pode haver nenhum atrito.
E que esmaga os princípios do modo do conhecimento, porque precisamente são essas resistências, essas resiliências dentro da língua que constroem um esqueleto que vai dar a uma tradição. E à medida que tu apagas isso, tu ficas, de facto, sitiado num registro em que tu existes apenas num presente e, na verdade, estás completamente perdido. Porque sem um acesso ao passado, sem uma dimensão da evolução, tu não tens também maneiras de defender. E isto é muito interessante, porque o princípio da nova língua é essa. É, eles entendem que o apagamento dos elementos da constituição da língua também vai erudindo a ligação com o passado e que permite pensar, mas qual é a razão, qual é a rácio aqui por trás, qual é a lógica que permitiu chegar a este ponto? E se corta a razão, e se nós cedemos numa geração como a nossa, faz isso, no fundo atraiçoa todo o caminho que foi feito e toda a fidelidade, a lealdade. E é curioso como um poeta, eu lembro-me, por exemplo, até numa conversa com ela e a Correia, ela dizia qualquer coisa deste género, que a ela não lhe interessava as palavras, ela escrevia como ela queria, tudo bem. Mas é que a questão é que a própria escrita, para fazer o que um João Guimarães Rosa faz, a violência autónoma do escritor é contra uma norma, mas a norma tem que ser dominada. Ou seja, agora, o Saramago é interessante porque conhece muito bem, nós dominamos a norma e sabemos subvertê-la, mas não pode haver subversão sem a norma, sem a consciência da norma. E esta ideia de que agora estamos num carnaval em que nunca há uma linha, então também o próprio carnaval se desgasta porque não tem base para perceber onde é que está o desvio. E, portanto, na verdade, o jogo perde a graça, porque lá está, convém variar, mas face a um standard, como se faz no jazz, não é? Nós não podemos começar a solar
o balé, e tu não manteres. Tens que fazer os passos clássicos, básicos, para depois derivar para outra coisa, é sempre assim.
Aí está, mas com a reforma de 2003, uma das coisas que se fazia era, o que interessava era o real, por isso o tempo a privilegiar era o presente, como se o presente não exigisse um passado e não caminhasse para um futuro, não é? Que houvesse essa ligação entre os três tempos. E por isso mesmo é que poder tirar os clássicos não havia nenhum problema. Podia-se, quer dizer, os autores caíam assim de paraquedas no programa porque não era preciso haver nenhum relacionamento. E por isso a história, porque é que está a ser também totalmente aviltada? Porque não interessa a história é diacrónica, por natureza. Mas agora pode-se só estudar assim uns temas e não, aliás, eu vejo no primeiro ciclo, não há uma sequência lógica. Os miúdos saltam do século XV, vão para o 17, depois não sabem os reis. Eu lembro que no quarto ano do primeiro ciclo, ou da escola primária, como se chamava, nós sabíamos as dinastias. Uhum. Elas, e eu era das disciplinas que mais gostava. A minha neta foi está a ser ensinada a não perceber nada, nem a não ter a noção do tempo. E por isso, pois, quando é para integrar as coisas no seu tempo, é um castigo, porque não têm, claro, uma diacronia. É tudo solto. E em relação precisamente a isso dos tempos, eu lembro-me que eles quiseram tirar o cesário verde, começar com Fernando Pessoa, tiravam o cesário verde, já tinham tirado o Lanterre de Quental, tinham tirado o Bocage, e isto até em cursos de humanidades, e depois tiraram o cesário verde. E eu nessa altura, foi quando comecei essa luta, em 2001, 2002, e eu disse, mas como é que é possível? Então, a modernidade nasce com o cesário verde. O Fernando Pessoa e, claro, todos os seus heterónimos dizem que o cesário verde é o mestre. Seu mestre. E como é que se é capaz, como é que os alunos vão estudar Fernando Pessoa e compreender o que ele diz se um aluno não tiver estudado o cesário verde e compreender, uhum, que ele traz a cidade pela primeira vez para a poesia da maneira sublime com que o faz? E isto depois recuou, mas muito in extremis. E eu lembro que foi até um senhor que estava, agora já não me lembro, que ele é do teatro, que estava na Associação Portuguesa de Escritores. Era um homem do teatro e estava muito ligado, agora está-me a falhar o nome, mas foi ele que me ajudou imenso, e escrevemos para o Ministério e fez uma petição e conseguiu-se que o cesário verde fosse... voltasse novamente.
Okay. Mas e ainda se mantém ou já ainda, foi retirado?
Ainda
também
se mantém. Okay. Mas, por exemplo, eu lembro que o padre António Vieira, nessas discussões, e eu estava na Associação de Professores de Português e assisti, era um autor chato. Como era chato, tirava-se. Tudo o que era
como
chato.
É que chega um, não é? Como é que chega aí?
Pela ignorância.
Mas pela ignorância só dos políticos ou também dos professores?
Também dos professores, e porque nessa altura havia muitos sociólogos, psicólogos, okay, quer dizer. Em vez de serem as pessoas também a fazer os programas, achou-se que era conveniente virem outras áreas. Então, os sociólogos nessa altura, e psicólogos, mas sociólogos sobretudo, pulavam por ali, por aquela reforma, ou pela organização dessa reforma. E depois há muitos professores que, sobretudo, interessava-lhes muito, porque a literatura tem que saber ter gosto, claro, pela leitura, tem que gostar daquilo que se lê, gostar de ensinar e ser criativo.
Uhum.
E convenhamos também, pronto, os professores, é como em qualquer área de ensino, há os que são medíocres suficientes, estão ali mesmo por prazer de ensinar, e outros que não. E havia muitos professores que realmente ficavam felicíssimos se o texto utilitário prevalecesse.
Uhum. E é o que prevalece hoje em dia, o texto utilitário. E é do mesmo empobrecimento da experiência
sem dúvida.
E até da futura cidadania e da futura tudo cidade.
E é aquilo que o Cabo disse: se não se dominar bem a língua, uhum, não se pode ir para além da norma, claro, não se pode criativamente ir porque não se domina.
Nem a nível experiencial.
É, nós também vemos tantos escritores medíocres que aquilo que faz, aquilo é lixo, mas é aquilo que também está no Plano Nacional de Leitura. Isso é que é que os meninos do primeiro ciclo, que eu sei pela minha neta, que também leem. Isso é uma vergonha. Eu lembro que ela no seu manual, ainda foi há coisa de uma semana ou duas, ela estava a ler A Serpente da Matilde Rosa Araújo, e disse assim: ah, vovó, gosto tanto. Eu sou Madalena, mas eu até comprei o livro, nós temos o livro, podes ler mais poemas. E depois ela foi a ver se vem, e virou, e a seguir vinha um convite. Por isso, a seguir é um texto literário, porque agora não há o texto literário, tudo é uma espécie de texto, tudo são textos. Uhum. Mas a literatura não é um texto, a literatura, claro, é uma arte.
Uhum.
E por isso mesmo não se pode esquecer isso. E ela própria ficou chocada, disse: oh, mas está aqui um convite, não tem mais poemas. Por isso, até as crianças são críticas em relação a esta, claro, mediocridade, que graça. E muito por culpa deste Ministro da Educação. Porque este Ministro da Educação teve no cerne desta reforma de 2003.
Teve.
Foi ele que inventou, ele alterou a gramática, foi ele que inventou a TLEPS. Ele e os seus alunos. A terminologia linguística dos ensinos básico e secundário, que veio substituir a gramática, e que é uma descrição doentia, estéril da morfologia, por exemplo. Eu lembro-me que como é que se chama? Alice, como é que se chama? Ai, meu Deus, a pintora Vieira.
Ah,
foi casada com o Arpad Zen.
A Vieira da Silva,
obrigadíssima. Que escreveu, fez um livro que era Madame la Grammaire. E que mostrava mesmo que a grammaire, a gramática, é um jogo.
Claro.
Eu vejo pela minha neta, aquilo é um jogo. Se as coisas forem bem explicadas, aquilo é muito engraçado. Uhum. Distrai, porque se compreende. Agora há telebs, é tudo a descrever isto, é isto, é isto, é isto, é isto. E é uma confusão.
Não, nem sequer, provavelmente, não se percebe a aplicabilidade disso.
Aliás, os alunos odeiam a língua precisamente por isso. E o que é que o João Costa veio dizer? Que a Tlebes era uma reflexão sobre a língua. Ora, a minha neta reflete muito mais sobre a língua quando vê a etimologia e quando vê as palavras a serem adulteradas por este acordo ortográfico.
Claro.
E aí, aí está uma reflexão sobre a língua. Ela reflete que quando põe o para sem acento, se lê para. Por isso, ela pensa que realmente a ortografia não... Ela não pensa isso, mas compreende que aquilo é confuso, que aquilo gera dúvida, porque a ortografia quer quebrar tudo aquilo que seja equívoco, que possa criar equívocos, não é? Mas agora cria-se, porque... É tal e qual como aqueles professores, aí está, desse tempo, que eram muito a favor destas teorias da educação, que fizeram, pagos pelo Ministério, fomos à Universidade Nova, lá como é que se chama? Eu falo imensas palavras. Bem, um sítio amplo onde as pessoas...
O auditório.
O auditório. Ai, obrigada, que pervo isso. Foram ao auditório e assim, nós agora vamos... Acho que as crianças estão cansadas das histórias de encantar. Estão cansadas dessas histórias antigas. É antigo,
Exato, sim. É antigo, não presta. Agora disseste tudo
que
vem. Não
se percebe que aquilo vem da noite, do fundo, claro, do fundo de tudo, do tempo.
Que é a nossa experiência em bruto.
E que é para ensinar. É para ensinar a criança a lidar com a vida.
Claro.
Bem, então, as histórias começavam sempre por Era Uma Vez, não é? Ai, coitadinhos das crianças, eles tinham imensa pena dela, aliás, como têm todos, coitadinhos dos meninos. Sempre era uma vez, sempre era uma vez. Tão estúpidos, não percebem que o Era Uma Vez é a história de... Tem uma narração, tem um espaço, tem um tempo, tem personagens. E depois, então, o que é que eles achavam? Que era muitíssimo mais para a frente. É que se foi isto, é a palavra deles, não é minha. Uma vez era... Uma vez era. E estes dois
rapazes... Isto é completamente diferente, não é a mesma coisa.
Não é nada, isto não tem sentido, isto não quer dizer nada. Era uma vez era. Uma vez era, que se quiser, que ele se quiser subverter aquela fórmula mágica quase de Era Uma Vez, pode o fazer. Mas é cacofónico, logo.
Claro.
Uma vez era, não tem. Era Uma Vez, até tem musicalidade, é uma coisa lindíssima, lindíssima, e qualquer criança sente isso.
Aliás, um aspecto curioso é que o Steiner, naquele livro As Gramáticas da Criação, ele começa logo no ensaio inicial por dizer que o incipit foi exatamente uma coisa que se tem vindo a perder. E ele começa por falar nesses modelos clássicos de criar entradas e aberturas. Ele diz que o sinal de uma cultura que se foi degradando é a incapacidade hoje em dia mesmo na literatura de criar esses arranques. Ou seja, e isso também porque um certo valor da modernice é a maneira como ela está complexada pelo passado.
Sim.
E ela
quando
quer
a modernidade
começar...
não existe sem o passado. A modernidade é o contrário, é o outro lado da moeda da tradição.
Ela, em vez de introduzir elementos de perversão sobre a convenção, ela simplesmente rejeita estupidamente.
Uhum.
E essa rejeição estúpida e cega, acéfala, no fundo, sinaliza muito aquilo que é a ignorância. E, aliás, é curioso porque, em grande medida, tudo isto vem... orquestrado como uma espécie de formulação para adequar aos princípios democráticos, do acesso.
Eles
fazem da democracia uma coisa insidiosa, que é sempre um populismo. Há um abate da democracia em que a democracia é aquilo que as pessoas que ainda não acedem e não compreendem a história de uma coisa têm direito de voto. Ora, o princípio é que tu não votas, tu não tens opinião nenhuma até que tu compreendas o que é que está em causa. Por isso é que não, a ideia de que as pessoas votam sem começarem inicialmente por saber os signos com que se move, exatamente, o jogo, lá está, sim, voltamos, sim, sim, às regras do jogo. Ou seja, tu podes, dentro do xadrez...
Se dominam a linguagem cultural, não é, e política, se não dominarem...
E é muito interessante ver como, por exemplo, todos os jogos, todos os jogos como o xadrez, que têm uma complexidade louca, não é? Mas assentam estruturalmente, ou seja, a garantia dessa liberdade, porque a liberdade nasce na regra. Uhum. Sem a regra, a liberdade não tem eixo. Porque a partir do momento em que, como diz o Yeats naquele poema, a partir do momento em que ele diz que a realidade perdeu o eixo, não é? As coisas já não há um centro, o centro já não consegue aguentar-se.
Sim, sim, sim.
Então, essa mobilidade constante em que nós estamos a viver, porque hoje em dia o que está a haver nos debates culturais é precisamente o não perceber que os cânones são importantes para questionar o cânon. Ou seja, claro, para impor...
Só para isso é que eles valem.
Só para isso é que vale. O cânon e os clássicos interessam pela resistência dos clássicos. O clássico não interessa pelo poder. O clássico interessa porque quando ninguém o defende, ele ainda sobrevive.
Uhum. Aí está.
Ou seja, e isso diz-nos qualquer coisa sobre a natureza da arte e desse florescimento do espírito, que é... Mesmo, por exemplo, numa conversa muito interessante entre o Ricky Gervais e o Stephen Colbert, o Stephen Colbert, que é um que é crente, dizia, mas porque é que a ciência se impõe à frente da religião? E uma coisa que o Ricky Gervais dizia é, porque se tu te esqueceres completamente tudo o que foi escrito desde o princípio sobre a ciência... daqui a 1000 anos, tudo o que nós hoje em dia sabemos vai voltar, porque está baseado em regras e não sei o quê. Mas ele não tem compreensão de uma coisa, é que existem elementos nas religiões e na nossa tradição da comunicação, das palavras e não sei o quê, que em grande medida também é voltar. Porque nós vemos as diferentes tradições à volta do globo e condições de experiência comum geram princípios de acordo em comum, ou seja, o mundo também gera efeitos de nomeação. Nós procuramos que as palavras representem também aquilo que nós conseguimos ver, não é? Ou seja, todo o mundo são correspondências. E a partir do momento em que nós conseguimos começar a traçar esse vício, esse pequeno grão de correspondência, nós começamos a estabelecer relações e nada é gratuito. E, portanto, começar a pensar que a cultura pode ser corrigida neste estado de uma geração completamente deslocada, porque esta geração entrou num delírio em que ela, sem respeitar, sem conhecer as histórias, sem conhecer os contextos, e aí é que está, sem o contexto, na verdade, a história é um caos. É um absurdo caos.
Claro, é um caos.
Mas é isso mesmo. Voltando só por causa do Steiner, porque... em relação, foi no Steiner que li, apesar de saber, mas pronto, o saber decora um poema, ele dizia que era extremamente importante que as crianças decorassem poemas, e nós sabíamos, eu fui criada num tempo do fascismo, e nós decorávamos os poemas, mesmo aquele do Augusto Gil, batem levemente, como quem chama por mim, tal, será chuva, será gente, e uma pessoa decorava não só isso, mas muitos outros poemas, e ele chama a atenção que realmente saber de cor é saber de coração.
É, exatamente.
E eu, por exemplo, para a minha neta e para os meus netos, precisamente para os estimular a decorar, porque é uma coisa que, por exemplo, falha na escola hoje em dia.
Exatamente. Isso é extremamente importante. Até porque nem sequer há tempo para se ajudar alguém a decorar.
E depois vou voltar a isso do tempo, que é extremamente importante, que está muito aliado a esta reforma. Mas vou voltar a isso só para dizer. Eu disse ao Madalena, é tão bonito... Sabes, quando tu sabes um poema porque o decoras, depois começas a dizer-lo de coração, começas a notar melhor nas palavras, e isso é muito bonito, prende-lo ao teu coração. E a partir daí, eu senti, e sei porque ela diz, que ela tem interesse, o que é que estás a fazer? Estou a ler esta quadra para ver se a decoro. Gosto muito dela. Por isso isto foi um ensinamento, e aí está como a etimologia é tão importante. Depois vem os badamecos. Deus me perdoe, não são badamecos, mas são pessoas que foram que destruíram e que estão a destruir a língua portuguesa e a ortografia, os que criaram o acordo, vêm dizer que a ortografia é muito complicado para as crianças ter os pesos e os seres, coitadinhas das memórias delas, ficam tão, tão aflitas por não saber escrever, que os alunos é muito melhor se escreverem como falarem. Quer dizer, como se isto pudesse claro, ser, não,
e esta
não é?
Anulação da dificuldade ser. E da complexidade das coisas é isso uma mesmo, perversão.
Sem dúvida, tremenda. Total. E, mas isso em relação aos professores. Com esta reforma, é fundamentalista, mas é de uma crueldade psíquica, sobretudo, porque vem negar o nosso estudo, vem negar as nossas leituras, porque aqueles senhores decidiram que era assim. Aliás, eu tenho em casa, quando mandaram os programas da reforma de 2003, dizia, os professores são convidados a fazer uma leitura crítica dos programas que enviamos, mas as suas críticas textual, SIC, não podem colidir com as metodologias apresentadas.
Okay, então não vale a pena criticar.
E foi o que nós mandámos para o Ministério. Então, para quê? Para dizer, eles já tinham aquilo tudo cozinhado para ser assim, mas eles puseram, eles não tiveram vergonha. Eu acho que começou aí a sem vergonha. É como agora dizem-se as coisas, sabe-se que está a mentir e diz.
Exatamente, já não, está, não importa.
Já não há nenhuma vergonha.
Diz-se, não importa o quê.
É verdade.
Sim, a Natália tem um verso em que às tantas diz, fala desta espécie de estafermos que são tão diligentes na mentira. Ou seja, é a diligência funcionária do tipo que é o pequeno mentiroso.
Exato.
E ele corrompe apenas pela sua ação de persistir. Quando ele não elabora sequer a mentira, mas diligentemente todo dia vai trabalhar e leva a mentira adiante, mais um dia, mais um dia. E aliás, a expectativa do acordo ortográfico é esta: é aquilo não é inteligente, aquilo é estúpido. Sim, mas é aquele princípio daquele nazi, o Goebbels, ou o que é que era, que dizia uma mentira mil vezes repetida.
Torna-se verdade.
E é o que eles querem. Eles pretendem que esta estupidez se transforme em regra pela repetição. Eles esquecem-se de uma coisa, é que de facto a língua está dentro da camisa de forças a lutar. Por exemplo, a maneira como a Círio e Alvim publica estes poetas e agora as novas edições está a corrigi-los e a tirar-lhes as consoantes
só mudas, na Círio e Alvim ou em outras editoras também?
Não tenho a certeza, editora, tenho reparado nisso na Círio, que as edições novas eles têm feito isso. E a mim isto preocupa-me porquê? Porque tudo leva a crer, porque toda a comunidade científica, toda a banda intelectual está toda contra. Não há uma única pessoa que apareça a defender ideias. Eles aparecem sempre por dispositivos e tabelas que não pertencem ao espaço da língua, pertencem a outro tipo de horizontes. Portanto, são sempre tecnocratas que vêm explicar a necessidade, são sempre legalistas, escroques da organização, não é? E, no fundo, esta pressão que eles fazem num momento em que o mundo, de resto, é o próprio mundo que mostra, porque, quer dizer, todas estas condições apontam para ecologias, não é? Para naturezas que persistem e que exigem a sua condição de respeito. E, no fundo, o mundo, hoje em dia, o que é? É um mundo a resistir contra este regime de imbecilidade tecnocrática. Sim. Que quer impor metas que até já são desumanas, porque o crescimento económico já chegou a um ponto em que já é desumano, esmagam-se as pessoas e não sei o quê. E, no entanto, estes funcionários que se apresentam diligentemente para a sórdida mentira do dia-a-dia, eles fazem estas coisas e conseguem, ao nível da, por exemplo, este livro da Natália Correia, sem nenhuma razão, numa editora independente, está com o acordo ortográfico. Okay. E tu ficas assim a pensar... Mas quem é que te obrigou? Que nível isso de conformidade mesmo. É que uma pessoa independente precisa... O que é que ele está à espera? Eu sei que deve haver apoios e manicaísmos para... Não é mecanismos para, na verdade, levar as pessoas a conformarem-se com essa regra. Mas, no fundo, é uma coisa estupenda que é... Como é que tu fazes isso a um poeta?
Claro.
Que já morreu, que não pode...
Isso mesmo, que não, não se pode defender nesse
que não se pode defender, não pode dizer eu aceito que as minhas palavras sejam adulteradas.
Claro.
Imagina fazeres isso ao Carlos de Oliveira. Já pensaste, por exemplo, não, como isso destrói o princípio da obra do Carlos de Oliveira?
É uma coisa em si, é um mundo.
Ai, a Sofia, que ainda por cima era contra. Mas a família levou avante. A Sofia era contra, ela não queria que as suas obras fossem acordizadas. E quando lhe quiseram acordizar as histórias para crianças, ela disse, mas uma criança brasileira não percebe as histórias escritas em português, mesmo que seja necessário explicar alguma coisa. E não, nunca deixou acordizar. E a família depois é que deu a autorização para se acordizar. Lamentavelmente.
Pois.
Lamentavelmente. Mas queria voltar a esse aspecto do novo. Precisamente a reforma, uma das palavras-chave é o novo. É a nova escola, é o novo professor. E por isso mesmo é o presente. Porque o presente é o novo.
E é o novo. Essa é uma espécie de ditadura do novo. Da novidade.
Sim, mas a inovação nasce por uma reação ao passado. Por isso tem que existir sempre passado. Claro. E a inovação do futuro também implica o passado.
Claro.
Por isso não pode haver novo sem passado. Porque então, se o novo era só no presente, então porque é que era novo?
Claro.
Se não havia o velho. Exatamente. Não é? E a Ana Arendt também diz. Quando nós nascemos, nós somos recebidos pelos velhos.
Uhum.
São eles que nos ensinam, são eles que nos tratam, são eles que nos acarinham. E depois nós muitas vezes reagimos, mas é por isso mesmo que o homem inova. Porque reage em relação àquilo que recebeu. Quer dizer, é crítico e vê e pode inovar.
Por isso mesmo. Sim, mas é sempre em relação a alguma coisa que já existe.
Quando o Fernando Pessoa diz não há poema que não foque o Homero, é uma realidade, porque realmente o Homero, com as suas obras, ele disse tudo sobre a condição humana, tudo. E depois nós repetimos com a imaginação e com a criatividade que todos os artistas têm. Mas realmente, e isto fez depois do professor, o novo professor era aquele que teve que perder o sentido de ensinar. E por isso mesmo é que há muitos professores que realmente, eles não perderam por vontade própria, eles foram forçados a perder o sentido de ensinar. E quando uma pessoa também perde o sentido da vida, às vezes suicida-se. Um professor não suicida, mas desmotiva.
Claro.
E por isso mesmo os professores, quando foram o seu trabalho criativo de tratar, de programar as aulas, por exemplo, se começou a ser tudo em grupo. Eu, por exemplo, eu reagi a isso. Disseram-me logo que eu era elitista. E eu disse, paciência, sou elitista, mas não vou preparar. E eu vi que nessa altura se estavam a preparar as aulas do Fernando Pessoa e dois dos poemas que estavam incluídos tinham sido tirados da internet, que deviam ter sido feitos por alguém brasileiro e que depois tentou melhorar o português e que não eram de Fernando Pessoa. E eu disse, mas qualquer pessoa...
Eram apócrifos do Fernando Pessoa?
Não, eram de outra pessoa, pois, que dizia que eram Fernando Pessoa. Pois, sim, pronto, sim. Sim. Pronto, eram falsos, mas dizia-se... Eu disse, mas... O homem rebolava-se na cama com alguém. E eu disse, isto não pode ser do Fernando Pessoa. Depois era muito amoroso. O amor, uma coisa muito licodosa. Eu disse, isto não é do Fernando Pessoa. Ai, não é, mas... Ai, cara, mas eu tirei isto da internet, sei lá. Mas o que é que vocês vão aos livros?
Sim, sim, sim.
Não é? Claro. E eu pensei, olha, vês porque é que eu me recuso? Que eu não vou. E por isso mesmo depois é que eu também se me fez recusar. Não só o acordo ortográfico, mas isso. Porque aí está o sistema... obrigava-me, tal e qual como o sistema me obrigava e quis obrigar-me a tornar professora titular, com a Maria de Lourdes Rodrigues, que fez isso para dividir os professores. Havia os professores titulares. Exato. E os que não eram. Os professores titulares eram os que tinham uma data de percentagens de coisas que tinham feito muito práticas, que eram muito importantes, e eu por acaso tinha por tempo de serviço e por... sobretudo por tempo de serviço e por escalões em que me encontrava, podia ser professora titular. E eu recusei-me a ser professora titular e depois fui chamada ao Conselho Diretivo. E o Conselho Diretivo disse, mas Maria do Carmo, sabes, se tu não concorres a professora titular, tu quando vieres no próximo ano letivo, de acordo com a tua profissão, escolher o horário, tu ficas em último lugar. E depois ia ser avaliada por pessoas que eu até era capaz de me atirar de qualquer sítio abaixo se aquela mulher me viesse avaliar a mim. Eu que a considerava tão imbecil. Mas eu não me tornei professora titular. Tive uma sorte de apanhar uma doença e ter ficado, e uma doença bem grave, e de ficar em casa uma data de meses. E por isso, olha, não apanhei esse problema. Quando fui, deram-me o horário que quiseram, mas já não tive que ficar em último lugar para escolher o horário.
Pois.
Por isso estou a ver como,
pois, como é uma degradação total.
Martiriza quem quer ir contra. Martiriza.
É que a repressão dos pares é curioso porque, por exemplo, nos elementos, mesmo literários, mas científicos, por exemplo, o peer review é, tu apresentas uma tese, não é? Com os teus, com as tuas conclusões.
Descobri esse mundo dos peer reviews.
Mas é curioso, porque aí o que tu enfrentas é a crítica dos teus pares, ou seja, os teus pares tentam abater e tu tens que te segurar. E a vantagem aqui é, isto reconhece que há um valor na individualidade do ser que aguenta a sua posição contra a tentativa de invalidação dos outros. Hoje em dia, por outro lado, estabelece-se estes colégios em que já não há as posições autónomas e diferentes e de força de um indivíduo que se mantém. Uhum. Não, pelo contrário, tentam-se criar colégios de abate. E se o colégio não se secundar e não houver aquele plebiscito da tua ideia, ela não for popular, ela não é acolhida. E a verdade é que isto é antiliterário. A literatura toda feita por uma agência de gajos que são vistos antes como canalhas, no fundo os grandes escritores eram uns canalhas que apareceram a criar problemas. Nota-se que não há nenhum escritor relevante que não seja uma figura que de uma maneira ou de outra acaba por não gostar da Assembleia, do regime da Assembleia, porque isso não lhe dá a possibilidade de afiar o espírito ao ponto em que de facto rompe a estrutura com uma aresta, um osso de fora, uma fratura exposta, e é essa fratura resposta que depois acaba por ser acolhida pelo corpo. Mas não perceber que, na verdade, os clássicos é uma composição de atos delinquentes, é uma delinquência fervorosa que acabou por ser acolhida porque se percebeu que havia ali uma razão, tal como na margem científica. Quer dizer, basta pensar que toda a ciência não teria emergido, como é que se chama aquele que é por si move, não sei como é que se diz, e no entanto move-se. Aquela resposta dada pelo Galileu, não é?
Galileu,
precisamente. Quer dizer, tanto assim,
todas estas figuras que, condenadas por isto, por aquilo, que acabaram por ter a sua vingança, não é? Toda a ciência, se fosse uma ciência que de facto conquistasse um facto perturbador, começou por ser condenada, perseguida, não sei o quê. Quer dizer, a ciência, como a literatura, são factos das derivas inaceitáveis num determinado momento. E a partir do momento em que, aliás, nós notamos isto hoje, é que a massa corporativa dos escritores atuais é uma massa de gente anódina, anónima em grande medida, porque estes escritores não assinam nada, não têm a capacidade, lá está, porque não dominam o jogo da gramática, depois também a língua deles não propõe nada de
novo. Nem percebem que começa tudo na forma como se usa a palavra. Não é? Aliás, isso vem do judaísmo. O mundo começa quando tu nomeias, não é? Quando nomear é criar. A partir do momento em que dás um nome a uma coisa, ela nasce.
E é tão bonita essa parte de atribuir os nomes.
O Benjamin também fala sobre isto, sobre esta ideia
de olhar para fazer nascer. E a marca simbólica que a palavra também guarda.
Exatamente. Eu lembro-me da professora Mafalda Viana, que eu entrevistei há muitos anos, que ia dar aulas de latim no CCB, ainda no tempo do Vasco Graça Moura, e falarmos bastante sobre o acordo ortográfico e ela ter explicado esta coisa que eu achei fascinante, porque para mim traduz bastante bem a história do acordo ortográfico. Ela dava como exemplo a palavra facto. O que, de facto, vem de facre, que era faca em latim. E, portanto, o C indica um corte. Não é um C que está ali por acaso. É o C que remete para a palavra faca e que remete, que dá à palavra facto, a ideia de que é um corte. Porque, de facto, o que é um facto? É um corte na realidade, não é? Uma espécie de fatia da realidade que se vai tornar alguma coisa. Sinceramente,
estou a aprender. É incrível e é lindíssimo.
Sim,
é lindíssimo,
eu achei isto absolutamente fascinante. E a partir deste momento eu percebi o quão terrível é o acordo ortográfico.
Se isso não é refletir sobre a língua, não é quem... É impressionante, olha, é lindíssimo esse exemplo.
Porque sem o ser, o facto deixa de ser um corte.
Claro, e o facto é mesmo isso. Exatamente. É um corte.
Que giro. A primeira vez que eu ouvi a Maria do Carmo Vieira, acho que já a tinha lido, via na televisão. E uma coisa que foi curioso e que se nota muito é estes elementos, estes agentes de articulação. Por exemplo, a Maria do Carmo Vieira estava a falar, creio que sobre alguma questão que estava a levantar, sobre o programa de português. E estava a exprimir-se de uma forma bastante eloquente e que raiava, havia um tom também de uma certa repugnância e ao mesmo tempo revolta, uma rebelião, mas alegre. E o que era curioso era esta incapacidade de haver continuidade entre aquilo que estava a dizer e a pessoa que a estava, num certo sentido, a entrevistar. Ou seja, a jornalista estava ao seu lado, impávida, sereníssima, como se aquilo, no fundo, nem ficava intocada. E, no fundo, isto é curioso também, que é, no fundo, nestes processos de comunicação, isto só é possível porque, às tantas, há uma segmentação do discurso público, em que o discurso público, na verdade, tem uma... exclui-se de qualquer consequência, porque aquela jornalista devia ter acabado aquele segmento a dizer assim: de facto, então, quer dizer, com isto que me está a dizer, isto é uma palhaçada. Porque as pessoas, às tantas, o efeito de contágio, que é essencial ao ato de comunicação, é nós dizermos, exatamente, então, pronto,
contágio é uma ideia fundamental à comunicação.
Que é aquela coisa do, daquele poeta português: às vezes me espanto, outras me envergonho. Só para uma, tipo, uma pessoa se espantar ou se envergonhar, de facto, tem que criar este elo. E tem que valorizar as coisas. E, na verdade, o que se nota, e o que tu estavas a fazer este exercício, é a valorização dos elementos na sua continuidade. Se se perde a continuidade, tudo é desarrumado e fica num plano...
Pois.
Sim, não há órbitas, não há sistema, não há... E, na verdade, o que é interessante é a maneira como nós... O que é muito bonito no pensamento é a maneira como ele... nos devolve uma espécie de relação cósmica. É como nós começamos a tecer uma pequena narrativa entre uma coisa e a outra, e a outra, e a outra, e depois nós vemos... O Eduardo Lourenço tinha um texto em que ele valorizava... Não, era a Sofia que tinha um texto sobre o nu na arte grega, e ela explicava como, para os gregos, aparecer nu era mostrar uma evidência de como o corpo era um processo de ligação com o resto do... Portanto, a nudez não era gratuita.
Claro,
era uma...
claro, isso mesmo. Sim, sim.
E a língua, nessa nudez, no fundo, quer dizer, isso é vestir a língua ou mutilá-la. É como obrigar a língua a serem estátuas já mutiladas, porque eles cortam de propósito. Nem sequer foi o tempo a erudir. Eles vêm e cortam uma mão da coisa e dizem assim: ah, assim é mais fácil de embalar. E às tantas temos um museu de cotos e de mutilados, porque foi mais fácil de embalar. E é isto que eles estão a fazer. Eles têm que transportar a língua de um lado para o outro. Pegam nas estátuas, como às vezes é, pá, esta estátua está ali com um gesto um bocado guerreiro, pá, corta-se.
Exato.
E eles vão mutilando, 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 e às tantas nós temos uns bustos assim só, umas carinhas todas, já nem
nariz, nem isto, tem como se tivesse passado a lepra por eles.
E é engraçado que o Fernando Pessoa, agora por acaso achei isso do vestir a palavra, e o Fernando Pessoa também a defender a etimologia greco-latina, por isso a influência greco-latina ela na língua portuguesa, diz que a palavra tem um traje, ela veste-se. E por isso mesmo diz, a ortografia também é gente. E é por isso que é tão revoltante nas pessoas que defendem o acordo ortográfico, estão sempre a citar aquela frase do Bernardo Soares: minha pátria é a língua portuguesa.
Exato.
Mas não percebem que ela está, que estão a citá-la e estão a ir contra eles próprios. Porque minha pátria é a língua portuguesa aparece no texto do Bernardo Soares, em que ele diz, a ortografia também é gente, precisamente, e a minha pátria é a língua portuguesa, porque ela tem toda a marca etimológica de um tempo que diz a sua história. E eles não percebem que, ao dizer isto, estão a mostrar ignorância.
Exatamente.
Só dizem aquilo por
dizer, ouviram, nem sabem se ouviram e repetem. E o Fernando Pessoa, provavelmente, quando escreveu isso, estava a reagir, que ele reagiu muito veementemente ao acordo ortográfico de 1911.
Ele
era totalmente contra, surge essa frase.
Sim, sim. Aliás, é nessa luta que ele também diz que realmente a ortografia portuguesa era extremamente equilibrada, porque era equilibrada entre a parte fonética e a parte etimológica, que a parte etimológica é extremamente importante, porque é parte, é a vertente, claro, cultural, mas ele dizia, nem a etimológica deve dominar sobre a fonética, nem a fonética, mas que o mais grave era se fosse esta, a fonética a dominar a etimológica, porque abafava, não é? E realmente esse equilíbrio, com este novo acordo, desapareceu.
Mas já com esse acordo de 1911 começa,
já,
não é? Já é um corte enorme,
agora,
não é? Quando desaparece,
agora é uma,
por exemplo,
exemplaria.
A Y, que o Teixeira de Pascoais vai dizer que se fecha a boca do abismo, tirando o Y.
Isso.
Porque a palavra abismo com o Y tem uma dimensão que não tem
com o
I.
Com a farmácia, com o PH,
estamos
a ver com o PH. E, por exemplo, quando os franceses ainda têm a farmácia, eu tenho o Philippe, Hippos e Philos, o amigo dos cavalos, quer dizer, quando eu explicava aos meus alunos os nomes deles, eles ficavam felicíssimos, que eram de Filipe. Ai, que giro, professora, agora eu acho que vou gostar muito de cavalos. E não se... ficavam contentes, sobretudo no 7º, 8º e 9º. A etimologia é muito atrativa para os alunos. Sim. Mas depois vêm uns iluminados, sim, que vêm-nos dizer... que isto é chato para os alunos e que isto é elitismo.
Não, é chato para eles. É chato para eles, efetivamente.
Que são ignorantes, que são ignorantes, tal e qual, como no programa 2003, e estávamos há bocado a falar, nos Lusíadas, tiveram a pouca vergonha que se mantém.
Não sabia, Maria do Carmo, se contou isto.
Se tiraram o episódio do Velho do Restelo. Porque... não valia a pena, aí foi mesmo, não valia a pena. Para que é o Velho do Restelo? É velho, porque eles queriam um novo.
Exato.
Se fosse naturalmente o novo do Restelo, naturalmente ficava, inventava-se. Mas eles são tão estúpidos que não percebem que esta é a tese
fundamental dos Lusíadas.
Dos Lusíadas e de Luís de Camões. Exatamente. Que era a favor que não se fosse com os outros nobres, com a nobreza, aliás, que não queria que se fosse para a Índia, mas que se combatesse
na
Norte de África. E sobretudo... porque o Velho do Restelo ele ousa de uma maneira veemente criticar o rei. E isso é mais nem menos do que o valor maior dos valores humanistas, que é o espírito crítico, que é isso que vai dividir a época medieval, ou vai diferenciar da época clássica, sobretudo dos valores humanistas. Mas o espírito crítico aparece à cabeça, até acima da tolerância, é isso que eles focam mais. O próprio Galileu, não é? O Erasmo, no espírito crítico, ele acha que realmente é o padrão, é a chave.
Uhum.
É a chave do humanismo. E estes imbecis vão retirar o Velho do Restelo por ser velho, porque os alunos não estão para aí virados, segundo eles dizem, como tiraram a dicatória. E a dicatória, isso eu sei porque é que tiraram, porque
dos
me disseram dos Lusíadas, não se estuda a dicatória. E porquê? O Maria do Carmo já viu que era tão confuso. Ele dedica o poema a Dom Sebastião, mas a viagem é no tempo de Dom Manuel. Por isso... que grande confusão na cabeça dele das épocas. Isso era muito difícil. Percebem agora porque é que a história está como está? Porque a história não precisa de datas, não é preciso haver uma continuidade, podem ser só temas. É a economia. Agora é a economia, a história é a economia. E sobretudo, não é preciso ter uma noção de tempo. Por isso, os alunos, tanto se faz dizer que Luís de Camões é do século XVI ou XVII, como dizer que o Bocage é do século XII. Porque aconteceu comigo, no ensino noturno, tinham as unidades capitalizáveis, eram fotocópias extremamente mal feitas. E era para quem é? Para estes alunos, pode ser esta porcaria.
Pois, que eram alunos, trabalhadores, estudantes que já tinham deixado mesmo a escola, que voltavam.
Mesmo, que voltavam. E por isso podiam ensinar umas coisitas, que interessava era melhorar assim algumas coisinhas. E o certo, e eles podem-me provar, eu fiz sempre os meus manuais para os alunos do ensino noturno. Mas, quando eu ainda tinha essas folhas, numa delas estava-se a estudar Fernão Lopes e aparecia lá Fernão Lopes no século XVI. Eu telefonei ao Ministério para 24 de julho. Disse, olha, está aqui um erro, isto é um erro, não pode ser. Pois lá tive... E ela estava a querer minimizar aquilo. Eu comecei a me enervar tanto. Disse assim, mas a senhora é ignorante, ok. Então, mas isto, a colega, que ela é professora, por isso, a colega é ignorante, ok. Então, mas se um é medieval e outro é clássico, está-me a dizer que não há nenhum problema em o Fernão Lopes aparecer no século XVI, e por isso, como se fosse do claro tempo de Luís de Camões. Tanto barulho por causa de um pauzinho. E eu disse, olha, por causa do pauzinho, muda-se uma época. Claro. Por causa do... Ora, se a senhora fosse... Se eu dissesse que agora que era do século XIX em vez de ser do século XX, ficava contente. Mas de um pauzinho. E disseram, isto era uma professora.
Claro, mas esta relativização toda tudo é aquilo que exato acolhe figuras como o Donald Trump e aquele burguês brasileiro.
Do Bolsonaro.
O Bolsonaro, que é, tá, no fundo, claro, é quando os povos começam a dizer assim... Bom, mas isso são coisas, são categorias que vocês erguem para não nos dar acesso. Porque o que eles querem, no fundo, é de facto viver em plena invasão do Capitólio e tudo o que quer que seja. Porque, lá está, a falta dos processos, quer dizer, a burocracia, antes de ser uma coisa horrorosa, tem um elemento que é para nos organizar minimamente as nossas vidas, para nós partirmos do princípio que há alguma segurança em dar estes passos ou aqueles, para não ser depois, atravessa-se qualquer um, quer dizer, é muito natural que neste momento a Cristina Ferreira sinta que tem toda a propriedade para se vir colocar como
candidata à presidência
da República. Claro, e mesmo que um dia lhe venham perguntar qualquer coisa que a atire para perguntar-lhe quantos cantos têm os Lusíadas ou qualquer coisa desse nível, do beabá, mas ela pode falhar porque, na verdade, ela teve sucesso. Ela, e o sucesso hoje em dia é uma ideologia que diz assim, a partir do momento em que no mundo atual, um mundo de resto, que é a consagração daquilo que vai dar cabo de nós. Este mundo é um mundo extintivo, é um mundo que está condenado, é um mundo que se sabe que está cá temporariamente e que vai acabar. Aliás, este acordo ortográfico, toda a gente sabe, todos os seus proponentes sabem, que ele vai perder. Só que eles sabem também, eles vivem numa condição de temporária, eles são substitutos, porque eles sabem que mais tarde ou mais cedo, quando houver uma crise verdadeira, eles vão ser afastados, porque numa crise verdadeira revela-se a incapacidade política deles, a incapacidade política de tomar decisões.
Até porque a diferença, como explica o Fernando Venâncio, no livro Assim Nasceu Uma Língua, a diferença neste momento entre a língua portuguesa e a língua portuguesa do Brasil já é maior do que a diferença entre o português e o galego. Portanto, não faz sentido nenhum.
Pois, precisamente.
Como estarmos nesta cavalgada, supostamente porque os brasileiros são mais e porque eles vão ser o futuro e porque etc, etc. Não faz qualquer sentido. A diferença entre as duas línguas é inevitável, porque as línguas são um processo metamórfico que tem a ver com os povos, com a evolução dos povos.
E porque
povos.
Nesse, no limite isso leva...
Exatamente. Uma geografia,
e no limite isso leva à absorção de Portugal por Espanha. Se houver uma crise... E a Península Ibérica, por uma razão de organização, fizer mais sentido que, de facto, Portugal... Aliás, há muitas pessoas que defendem que deve haver um processo de iberização, não é?
Sim, sim, sim.
Mas, quer dizer, numa lógica de gestão de recursos, de facilitar e não sei o quê, seria mais fácil Portugal ser uma região espanhola. Era mais fácil. Em muitos aspectos seria mais proveitoso também. Mas se nós entrarmos por aí, isso é um regime muito perigoso, porque há uma dissolução de tal ordem que não acaba. Porque se nós começarmos com esse tipo de lógicas, de mercados... De...
Nunca mais para.
Não. Porque leva sempre àquela coisa que é a língua única, o princípio, quer dizer, porque no fundo aquele episódio da Torre de Babel, há um entendimento que o Steiner também perfilha, que é que na verdade aquilo foi uma dádiva. Porque esses constrangimentos, esses obstáculos, é preciso aquilo que não permite. Por exemplo, quando há uma figura, imaginemos uma figura carismática, que consegue levar por um elemento cultural um povo a aderir a uma mensagem de rapto emocional em que as pessoas aderem a uma concepção malévola de uma raça como os judeus ou quer que seja. É o facto de nós sermos, e aí é que está a riqueza da Europa, estes povos que, embora ligados por uma série de fronteiras, mantêm as suas divisões, na verdade a divisão, as oposições, os obstáculos são estratégicos. Porque é isso que garante que nós não embarcamos em delírios assim. E no fundo, hoje em dia, o mundo está-se a preparar com bases de eficácia técnica e não sei o quê, para
e
dizer.
Económica,
sim. Sim. E no fundo, a economia o que é que é? É o princípio da técnica, é facilitar tudo para que o homem perca as suas condições de origem e de dificuldade e dos regimes tribais e de identificação. Os princípios, no fundo, conservadores, que conservam os elementos daquilo que esteve antes
gerando. Mas que depois que levam à edificação do espírito, sem os quais não havia esta edificação do
porque
espírito.
Porque o espírito é uma resistência. O que acontece é...
permitiu chegar a esta evolução de tecnologia.
Aliás,
não é?
Repara que o que se diz de certas épocas, da bate do espírito, em que não se vê o espírito, ainda agora, aos 60 minutos, estava a fazer uma peça sobre os teus amigos que geraram uma brigada do papel. Os tipos que, na altura, nos guetos judeus, as pessoas estavam à procura de pão, não sei o quê, e eles andavam uma grupeta a salvar papelinhos. E eles tinham que explicar aos outros judeus, estavam dizendo, mas nós não temos o que comer e vocês estão a salvar papéis. E eles diziam, mas os papéis é precisamente, tipo, porque o teu pão... Ok, tu enches a boca, enches o estômago e continuas cá. Mas continuas cá... com que história? Que história é que tu contas a seguir ao teu filho? Quer dizer, se não se salvarem os marcos miliários onde, a partir dos quais tu contas uma história, não é? Era como, por exemplo, imagina, nós reunirmos-nos à volta da fogueira e não termos mitologias. Se nós não tivermos princípios de adesão...
É isso que agrega as comunidades, é isso que liga as pessoas.
São as histórias comuns.
Exatamente, as histórias, exato.
Pois, por isso mesmo é que é tão ridículo quando o Augusto Santos Silva vem dizer que nós não somos donos da língua. Então, eu sou dona de quê? Então, eu nasci por... É um acaso, eu nasci em Portugal. Mas eu herdei, eu tive essa herança da língua, da cultura. Por isso, então, ela não é através dela que eu me exprimo e não é com ela que eu criei uma amizade tremenda, precisamente... porque me faculta esse contacto com os outros e espiritualmente isso mesmo. E esses tipos vêm-me dizer, pois, quando nós dizemos, e eles dizem, não, porque a língua é de todos. Mas eles não percebem, mas eu não quero, não tenho essa visão colonialista que o angolano tem que ter, é o português nem o moçambicano, porque não é. Porque eles têm uma cultura também própria. Nós interviemos adamente na sua história e até com uma certa agressividade. E a nossa língua ficou muito bem. Mas eles agora também assingram como
claro,
querem.
Claro.
Tal e qual como o brasileiro. E isso o Venâncio dizia muito bem, realmente não há nada a fazer. As duas normas estão totalmente separadas. Por isso é uma mentira dizer que pode haver uma unidade ortográfica. É uma mentira. É uma mentira e, no entanto, é o que se veicula.
Claro.
E vem Augusto Santos Silvas e semelhantes a defenderem essas coisas, ou como ele diz, eu sinceramente eu até gostava que é para que eu uma vez pus isto num artigo e disseram, não me acredito que tenha sido ele, e eu até trouxe isto, o Augusto Santos Silva disse, eu não pertenço ao grupo daqueles que dizem que a língua portuguesa é a língua de Camões. Eu prefiro dizer que a língua portuguesa é a língua de Miacoto, de Pepe Tela, de Germana Almeida, de Clarice Lispector.
Que seriam os primeiros a dizer que a retribuí-la a Camões.
Precisamente seriam os primeiros e a dizer não. Então uma pessoa até viu o Miacoto. Realmente aquilo é a sua língua criativa na base do... Está bem, tem o português, mas é o moçambicano.
Claro.
É o português europeu, mas já muito, muito trabalhado com base na cultura de um povo. E por isso, isto é perfeitamente... Claro. Isto é colonialismo.
Isto é o homem que quer ser presidente da República. Pois, quer ser o próximo presidente da República.
Estes homens estão em tudo. Ele foi a favor do seguro, ele foi a favor do Sócrates, ele foi contra o Costa, mas ele está no Costa. Ele foi para a Assembleia e há de ser presidente. Porque esta gente mediocre e fundamentalista e cruel.
Mas o Santos Silva começou na educação.
Como?
O Augusto Santos Silva começou como professor.
E isso mesmo?
Escreveu vários livros sobre educação, nomeadamente sobre a educação de adultos. E portanto,
agora isso, eu nem sabia isso, sim, a licenciação da adulto, até que estava a ler.
Eu já não estando por aí, se não ofereci com gosto, mas eu, como fiz a licenciatura em Ciências da Educação, tive que ler essas duas grandes almas, uma o Augusto Santos Silva e outra o Boaventura Sousa Santos.
Pronto,
duas almas que Deus
e
tem. Eu tive que lê-los bastante.
É fantástico.
E portanto, eles aí estão no seu melhor, não é? E é este,
e vão ser
é
eles,
isto que temos há décadas, não é? Nesta contínua equilíbrio entre o PS e o PSD, mas que são todos homens e mulheres vindos da mesma nulidade intelectual, da mesma falta de cultura.
Vêm daquelas, das juventudes.
Vêm das juventudes
partidárias. É tudo formatado, é tudo gente, sinceramente, é gente burra. O que eu sinto é, quando eles falam, quando se falam, os argumentos que usam, tudo isso, e depois tudo muito formatado.
Exato.
Não são capazes do espírito crítico em relação ao seu próprio
partido.
Não
são capazes de perceber um pensamento que denuncie um vogue nos ilógicos.
Sim, sim, e que seja seu e que diga que não seja a imitação... A política, por acaso, nesse aspecto, perdeu um bocado da nobreza que tinha, mas há que continuar a vingá-la, porque sem políticos, os políticos são muito importantes, como são importantes os partidos, e por isso há que ser crítico.
A Maria do Carmo sente que já se nota, por exemplo, na literatura, uma vez que este acordo ortográfico e toda esta forma dos novos currículos que estão aí já há 20 anos, há mais de 20 anos.
Sim.
Isto já se nota depois na literatura que temos hoje, na poesia que temos hoje, na comunicação, no jornalismo que temos hoje.
Bom, aí é óbvio, não é?
Aí é óbvio, não é?
Isso eu ia dizer, aí era óbvio, porque, por exemplo, há escritores que eu me recuso de agora e que são formatados com tudo isto. Tem que se a linguagem tem que ser muito chã, uhum. Descrições acabou, é tudo ação, tudo ação. Uhum. E tem que ser uma linguagem também compreensiva, como aquele que é jornalista, aquele do Diz que Estão Todos Mortos.
O Rodrigo dos Santos
diz que a linguagem tem que ser muito simples para as pessoas entenderem tudo muito bem, como se as pessoas, aí está, como se fossem mente captos, mas isto, por exemplo, que se está a notar dos alunos não saberem ler, não saberem pensar, não saberem resolver problemas de matemática precisamente porque não sabem ler,
claro, e não sabem interpretar
precisamente. Isto tem muito a ver com os tais textos que o professor João Costa gosta tanto, dos textos utilitários, porque uma peçazinha de roupa que tem a etiqueta, isso vai para a sala de aula, as receitas vão para a sala de aula, os convites vão para a sala de aula, que é mais vai? Das máquinas, as coisas das máquinas de lavar, como é que funciona, também está na sala de aula.
Os manuais de instruções dos eletrodomésticos.
Tudo isso está lá. E pode aparecer um cesário verde e a seguir...
Podes tirar o velho do Restelo.
Por isso, neste caso.
Depois comemora-se o 10 de junho e o Camões, não é? Com estas pessoas, e nem sequer se diz. Eu, por exemplo, não sabia que se tinha tirado o velho do Restelo, que era o meu episódio favorito, como
eu
já
também
disse. Que é inacreditável, uma vez que é o alter ego do Camões, não é? E depois continua-se a falar do Camões e comemorar o Camões, e há uma estátua do Camões ali na Praça de Camões, no Chiado, cheia de turistas.
Mas também há um aspecto aí muito curioso, que é, se nós desconstruirmos a maneira como, por exemplo, este Augusto Santos Silva vai buscar o Pupetela e o Miacote e a Clarice e não sei quem era outro.
O Germano.
Sim,
é para elucidar os vários lugares do ideio do imperialismo.
Repara como ele destitui-os da condição particular, porque ele nunca leu a Clarice. Claro. Se ele soubesse o que é a Clarice,
não
sabe.
Claro que não.
Foi o que eu pensei, ele nunca leu.
Ou seja, é aquela condição da cultura pelo valor totémico, em que as coisas não significam nada a não ser uma perceção ignorante, porque aparece o escritor e o que é que aparece como o Miacoto? É um escritor que vem de Moçambique.
E o outro é de Angola.
A Clarice é do Brasil. Aliás, ir buscar a Clarice para simbolizar o Brasil é perigoso, porque a Clarice seria a primeira a dizer atenção.
Pois, isso mesmo.
E, aliás, ela tem um grande conflito com a língua, ela faz uma grande crítica da própria língua. Bom, mas quer dizer, repara como este é o princípio, aliás, que permite que surjam estas figuras desclassificadas e que, no fundo, elas surgem e impõem-se porque desclassificam tudo. Tudo é relativizado, tudo. Porque se, por exemplo, se o Pupetela vier dizer, ouça, não me ponha nessa lista, porque eu sou o primeiro a dizer-lhe o seguinte, você não me coloque num fio que não vai ter, não tem como a montante um Camões, não é? Quer dizer, a montante e a jusante, porque o Camões... Esse é o valor do Camões, é que ele estará sempre à frente e atrás.
Uhum.
Não se pode separar, porque tentar retirar o Camões desta capacidade de orbitar e de dar lições...
O que ele fez à língua portuguesa, como a língua portuguesa. Há um antes e um depois.
E é uma referência para todos os povos, quer dizer, os alemães, a francesa, mas se é tudo a gente estúpida, como é que é? Por isso, porque é que foi traduzido? Porque é que tem estudos? Claro. Porquê? Porque é tão pouco interessante. Então, porquê que se escolheu Luís Camões? Porquê que se escolheu
para a nossa vergonha, identidade? Porque, por exemplo, é impensável que um político inglês viesse dizer isso do Shakespeare. Impensável.
Sim, seria ridículo. Seria ridículo. Seria ridículo.
Ou um italiano viesse dizer isso do Dante.
Não faria. Tudo é possível.
Exato.
Até porque há elementos, por exemplo, o Dante tem do seu lado.
É que há um culto da ignorância. Isso é que eu sinto. Cultiva-se.
Mas depois há essa presunção que é que as pessoas que nos estão a ouvir são parvas e não sabem o que é o Miacoto. Bom, eu até digo uma coisa. Acho que o Miacoto, eu sei que tu tens mais respeito, mas para mim há certos escritores hoje em dia que são precisamente uns troca-tintas e gostam de ser chamados a estes discursos da politicalha que os usa para traficar jogos como se estivesse a jogar o jogo das damas e não sei o quê. E lá está, é um jogo das damas, não é o xadrez, porque nos xadrez as figuras ainda têm discrepâncias entre si, mas as damas dá sempre para trocar esta, meta outra, não sei o quê, é indiferente. Mas o que é curioso é isto, é que de um certo, aquilo que se pode ser acusado hoje em dia a um grupo intelectual é precisamente o deixar-se representar em todas as condições oficiais. Aliás, eles estão ansiosos por irem para todas as autarquias, exatamente, por todas as coisas, qualquer coisa que lhes ofereça um certo valor, e por isso é que era interessante aquela crítica do Guerreiro que ele fazia naquele caso, naquele embate com a Alexandra Lucas Coelho, que a Alexandra Lucas Coelho vinha dizer assim, ah, mas eu exijo que me paguem. Só que o que o Guerreiro lhe dizia é, vocês, das duas uma, ou vocês se vendem pelo valor, pelo capital simbólico que vocês, exato, acham que conquistam por estarem sempre a aparecer, e aí já estão a ser pagos. Se vocês aceitam que, claro, esse seja o jogo, ou seja, que é, vocês no fundo só aparecem para serem figuras de uma espécie de fanfarra da politicalha regional e autárquica, que é para dizer temos festivais, temos estas palhaçadas. Mas o que os autores dizem, e a capacidade deles de facto de ferirem os aspectos desses compromissos viciosos dos poderes dessas organizações, não sei o quê, mostra como os autores estão a ser, aliás, os autores já não são chamados à televisão para ir discutir nada. O escritor, quando aparece na televisão, aparece como uma espécie de papagaio com uma pelagem exótica.
E é só o Pedro Mexia, e é só o Pedro Mexia que aparece para fazer
obituários. Sim, é mais fácil
falar ter de um poeta que morreu.
As figuras de fila, os cães de fila, as figuras que arrebanham. Mas voltando um bocadinho atrás já ao início da nossa conversa, eu acho que é muito interessante, do ponto de vista simbólico, esta humilhação que ocorre na praça pública da figura do professor. Porque ao atacar o professor e ao submetê-lo de uma forma coerciva com esta forma de obrigá-lo a um exemplo de penúria forçada, a deslocarem-nos e a tratarem mal as famílias que ficam, não sei o quê. É uma forma muito interessante de mostrar às pessoas, quando elas começam a sua vida do pensamento e da aprendizagem, assim, a aprendizagem é um regime de sujeição. Até porque aí eu acho que poderíamos falar de pontos de vista diferentes, mas eu, sem nunca compreender, quando eu comecei a ir para a escola, eu sempre me senti agredido por aquilo que eu hoje em dia venho a ver, que é aquele espírito de fábrica. Nós estávamos ali numa sala, sentados, e depois eles vieram a aumentar os períodos para 90 minutos, o que para mim era uma violência
de todo o tamanho. Pois, eu já não apanhei. Eu
não conseguia estar 90 minutos sentado naquelas cadeiras, e ainda por cima eu estava até num colégio, com as mãos, nós ficávamos com as mãos todas lixadas do frio, nós rapávamos um frio. Pá, eu digo-te uma coisa, eu senti muito fisicamente a escola. A escola, para mim, mais do que para a cabeça, foi para o corpo. Eu senti a escola como uma canga sobre os ombros. Eu senti que me estavam a obrigar a um movimento circular, numa espécie de, a funcionar como uma mó, como um burro ou um boi. E eu sentia-me um boi à volta, na verdade, à volta do relógio, porque eu passava a vida a ver se o relógio me libertava. Mas, epá, eu senti o tempo como essa condição física de martírio, e eu sentia que os professores, por mais que, com algumas exceções, houve alguns professores que nos libertavam pela capacidade de nos dar alma e de nos restituir, e de repente nos retirar dessa condição física e capturar-nos o espírito e levar-nos, e o corpo às tantas ser só ali uma âncora, mas às vezes a gente até partia a ligação com a âncora. Mas lá está, é esta sensação que eu tive sempre, que a escola já era em si um lugar muito difícil para mim aturar. E eu acho que naquela altura, no desrespeito que já havia pelos professores, sobretudo quando eu comecei a ir para a escola pública e vi situações, eu fui para a escola pública no nono ano, ou no décimo, no nono ou no décimo, e eu vi uma situação que é, miúdos, colegas meus que estavam em condições muito precárias do ponto de vista do ambiente familiar, não sei o quê, o estado de terror a que eles submetiam os professores. Eu tinha um colega meu muito pequenino, que havia uma professora, eles detectavam logo nas primeiras aulas, esses miúdos, quais eram os... E aquilo fazia uma coisa inacreditável que nós víamos, e aquilo para nós era um terrorismo estranho, porque nós não sabíamos exatamente, nós ríamos, mas ao mesmo tempo aquilo também era um terrorismo sobre nós, porque nós víamos a condição de exposição daquela mulher, e víamos como aquele miúdo, na verdade, só fazia aquilo porque ali era onde ele tinha encontrado uma presa, mas na verdade ele também era um reflexo de uma predação de outro tipo. E então nós percebíamos todo, quer dizer, nós sentíamos, não quer dizer que percebêssemos, mas ele, por exemplo, colocava-se em relação à professora, assim, a 2 ou 3 metros para ela, e gritava-lhe, em pé ele, e ela fingia que ele não estava ali, mas o corpo dela era um corpo em trauma, assim, numa posição de tremor, de tensa. E nós, na sala, nós ríamos e sentíamos-nos, às vezes, assim, como uma espécie de hienas, eu estou a falar dos rapazes, hienas e ao mesmo tempo... Porque tu às vezes quando um amigo teu te coloca nessa situação, tu por uma espécie de solidariedade vais atrás, mas também te sentes um agressor e um agredido. Porque percebes que está ali toda uma dinâmica estragada na sala de aula. E eu comecei a perceber isso, que é, as salas de aula eram um lugar de habituação a um tipo de violência muito grande. E, e agora ver os professores sujeitos a esta dinâmica, a terem que ir para estas manifestações umas atrás das outras, ainda por cima há uma coisa que me choca, que é, eu entendo que uma manifestação, se tu fazes uma manifestação e não resulta nada, na segunda vez tu estás desgastado. E eu acho que está a haver uma condição, que é, os professores tinham a obrigação de impor, através de uma coisa exemplar, e fazer uma greve para destruir, para rebentar de uma vez por todas. E quando eles viessem com aquela conversa do não se pode, dos interesses, não sei o que, eles acabou essa conversa. Eles têm um dever de mostrar aos alunos que quando uma situação é inaceitável, essa situação é inaceitável até ao fim. Porque engoli-la é um princípio de sujeição e subjugação. E, por exemplo... A Natália, às tantas, tem uma versão, estou a dizer isto porque ando a ler a Natália para o trabalho, mas ela às tantas diz uma coisa, que é, eu não entendo as crianças que passam fome, porque se passam fome têm que comer as pessoas que as fazem passar fome. Exato. E às tantas a mesma coisa tem que ser dita aos professores. Se os professores estão a passar fome, têm que ensinar às crianças que então está na altura de comer as pessoas que os fazem passar fome. Mas este é um dos modelos essenciais desta retórica violentíssima, que é, nós estamos sempre numa condição de moderação. A violência está sempre a ser exercida do lado lá do Estado, que é empurra.
Mas já era, por exemplo, quando se leu Foucault, Vigiar e Punir, um dos lugares da prisão eram as escolas, porque nem sempre houve escolas. A partir do momento em que se criou os Estados-nação, a escola passa a ser um dos instrumentos por excelência do Estado-nação. E, portanto, funciona como uma prisão ou como um asilo de loucos, até na sua forma de...
Sobretudo hoje em dia, porque há sítios, há circunscrições onde não se espera que aquelas crianças aprendam.
Pois não,
elas estão ali para se aguentar aquelas crianças durante um tempo, até se poder pôr aquelas crianças no mercado de trabalho que têm condições para
lhes
ir ao lombo. Porque, repara, o mercado de trabalho hoje em dia está feito como um regime, nós vemos isso, essas pessoas que estão desclassificadas na base hoje em dia da pirâmide, nós vemos estes rapazes que estão a vir para as Ubers,
que são sobretudo rapazes, o que é curioso.
Rapazes e sobretudo castanhos, e aí é muito interessante aquela ideia do Orwell, que é o Orwell, naquele ensaio sobre o racismo, ele diz uma coisa muito curiosa, que é o seguinte, ele diz que para nós é muito mais fácil ver castigadas e prostradas as pessoas que se confundem com a terra. Ou seja, ele diz que a partir do momento em que tu adquires uma certa brancura, já te castiga ver a maneira como aquela pessoa, num certo sentido. E eu acho que uma das condições da invisibilidade deste serviço grotesco de que todos de algum modo beneficiamos, são estes rapazes castanhos. E que nós aceitemos isto, sobretudo, é não perceber uma coisa, que é o seguinte: as pessoas que estão em condições mais precárias têm que perceber uma coisa. Estes rapazes significam aquilo que nos vai acontecer a seguir. Porque esta condição de sujeição a que estes rapazes que andam aqui no meio de nós... ali ao pé da minha casa há uma zona que é uma espécie do hub deles, não sei porquê. Eles juntam-se ali, até ainda por cima há ali umas igrejas evangélicas ali em Alvalade. E há ali umas zonas, umas ruas que parecem só de feitas traseiras de Alvalade. E eles ficam ali mais ou menos num processo de hibernação até serem ativados, porque o bairro de Alvalade deve-lhes dar bastante trabalho. E os gajos reúnem-se ali numa zona de traseira. E é curioso isso, porque é que eles percebem que aquela zona dos evangélicos, onde vêm pessoas de outros países ali acolher-se, é uma zona de invisibilidade onde eles podem estar ali um tempo sentados em cima das motas ou ao lado e não sei o quê. E depois é muito curioso, está um calor brutal e eu reparei que eles todos tinham que estar de camisa. Ou seja, há toda uma série de fenómenos de castigo. E estes rapazes dizem-nos qualquer coisa de diabólico sobre sobre o momento que nós estamos a viver.
Sem dúvida, isso sem dúvida. Por acaso, no Público escrevi um artigo, precisamente porque no meu bairro também uma pessoa viu-os ou de bicicleta ou de moto e às vezes andarem tão penosamente com as coisas
às costas
e não terem direito a nada, quer dizer, e
sem um acidente, sem alguma
isso
coisa.
Isso mesmo, sem férias, sem horário de trabalho, e são, muitos são brasileiros, são
Bangladesh,
outros são da Ásia também,
sim, Paquistão, Bangladesh.
Por acaso,
mas isto é inaceitável, mas eles não têm voz na nossa sociedade, porque nós conseguimos criar.
Mas ninguém sequer repara que eles existem, é verdade, é ganhar uma invisibilidade.
São estas condições dos indignos, nós já temos castas, nós sabemos que a sociedade portuguesa é feita de castas, mas nós criámos agora aqui uma nova casta dos, como há aquela na Índia, que não se pode tocar
nos intocáveis.
Os intocáveis, não se pode tocar neles, até porque tocar neles é tu perceberes o teu crime, porque quando tu chamas este rapaz para te vir servir a refeição, tu percebes que há ali um crime que tu estás a cometer, porque a tua posição de privilégio é tão evidente, porque tu estás a receber em casa para não te deslocares, e aquele rapaz vem numa moto em que, se tiver um acidente, há um risco associado à profissão dele que nós não aceitamos em nenhuma profissão,
claro,
no mercado,
claro,
português.
Sim, sim.
Então como é que nós deixamos que uma empresa estrangeira, por valores, lá está, de articulação, eficiência, a preços mais baixos, não sei o quê, porque é muito conveniente para nós. Exato, a financiarização. E no fundo isto é o esmagamento da classe humana. E isto desumaniza-os e prepara-nos, obviamente, também é mais fácil ver aqueles refugiados à afogarem-se, porque
pois,
são
claro.
Desta cor, são desta...
Exatamente.
E, no fundo, é isto. Eu acho que, aliás, nós estamos prestes a descobrir o nosso holocausto contemporâneo quando virmos as valas destes refugiados que estão
refugiados.
A tentar entrar na Europa,
Europa,
e que não se sabe muito bem, mas sabe-se que há países que estão a receber dinheiro para lidarem com essas coisas.
Com situação, nomeadamente Marrocos, para enterrar rapidamente.
Turquia,
eu já li reportagens
Turquia,
sobre isso. Assustadoras,
a Turquia, sim.
sim.
Porque também se fala na Tunísia.
E mesmo agora da União Europeia, se prontificar a dar dinheiro, sabe bem que estão a dar o dinheiro para assassinos.
Exatamente.
São os carrascos. E isto é tão ignóbil, e nós pertencemos a tudo isto e assistimos. Mas,
enquanto os nossos canais culturais, eu acho isto muito curioso, que é, por exemplo, há um canal que eu sigo até porque me dá coisas muito boas, que é aquele canal da Vida Breve, mas eles passam a vida com os judeus estão lá sempre batidos, parece a discoteca judaica, está sempre a dor judaica a dar, e dá um ritmo que nós até dançamos à dor judaica, taca, 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 taca. Até tem aqueles ritmos e tal ortodoxos, só que depois é curioso, estamos a falar tanto de judeus e de judeus e de judeus. Então, mas está a acontecer agora, nós estamos,
claro.
Está a ver no nosso tempo. Você, as pessoas perguntam-se assim, mas será que eu, se o nazismo atingisse... Rapaz, abre os olhos, o nazismo existe na Europa hoje em dia. Existe o nazismo é o quê? É acreditar numa condição de privilégio que nos torna indiferentes à dor. Pessoas que querem cá entrar, e nós dizemos assim, mas nós temos que proteger o nosso estilo de vida, de consumo, de bem-estar, de conforto.
Mas essa proteção do nosso estilo de vida só se refere a esses, aos castanhos, porque, por exemplo, os nómadas digitais que estão cá, que são todos brancos e ricos, já ninguém tem medo que eles venham atacar.
Esse, em princípio, vem beneficiar o teu conforto.
Claro,
vem dar a países coitadinhos
dar
como Portugal, vem dar dinheiro porque consomem, é o que eles dizem. Pronto, o problema é que, tudo bem, consomem, mas também modificam toda a estrutura e, portanto,
claro.
Nós temos que pagar os preços que eles pagam. Pronto.
Eu não parece que seja nazismo o que está a acontecer em relação a esses rapazes, sobretudo são rapazes que trabalham para a Uber e que andam... Porque, pronto, o que aconteceu aos judeus eu considero realmente uma coisa mesmo na história, é qualquer coisa, não sei, parece que é único. Se tivermos em conta tudo o que aconteceu no nazismo, das experiências, tudo isso, e o modo como tudo se processou, eu
Mas
acho
é que por
é
exemplo,
uma coisa única.
Há um dos
quase.
Grandes.
Agora que isso é uma nova violência e descarada ali ao pé, porque eles ainda têm a liberdade de vir para cá, quer dizer, são realmente maltratados, mas eu até, por causa do artigo que escrevi, sei que há um movimento que estão em luta e estão a tentar conseguir, e acho que vão conseguir algumas coisas, até porque tiveram o apoio do... Pronto, aqui foi do Bloco de Esquerda, mas até acho que foram todos os partidos que concordaram que realmente era injusto o facto de eles não terem um horário de trabalho. Isso acho que vai ser legislado, ter um horário de trabalho, ter um número, pois o horário, ter direito a também a um salário estipulado,
fixo,
claro. fixo, e terem garantias de saúde e tudo mais. Mas Não há dúvida que nós, diariamente, mas como na Constituição Civil, nós na Constituição Civil também assistimos a isto. Eu vejo praticamente adolescentes africanos num trabalho árduo, estão ali desde as 7 horas da manhã, que eu não percebo como é que é, até podem estar até às 8 ou às 9, e depois ficam ali à espera que a carrinha os vá buscar. Isto é um trabalho escravo. Isto eu só chamei a atenção porque eu acho que não é nazismo, mas é próximo. Quer dizer, é falta de respeito pelo outro. O outro não vale nada, não vale nada. E então, se for diferente.
Mas é essa correlação, por exemplo. Penso que há um historiador chamado Timothy Snyder, que ele tem uma tese em que ele estuda a solução final. E ele explica a evolução da própria solução final. Ou seja, inicialmente a solução final não era a extinção, não era o genocídio. Eram princípios de tornar os judeus, atirar os judeus para uma condição de marginalidade. E por isso foram-se criando soluções e foram os efeitos da realidade, as dificuldades que surgiam à medida que eles criaram os guetos e não sei o quê. E quando o próprio processo da burocracia, as obrigações que aquilo geravam, criavam problemas, que aquilo ia dando origem a soluções subsequentes que obrigavam a cada vez mais drásticas. E o meu problema é, porque é que eu entendo que isto não é uma forma de nazismo? Aqui eu não quero, obviamente, relativizar um precedente que eu acho até que é uma estrela negra que deve orientar-nos para perceber semelhanças. Agora, eu acho que nós devemos estar atentos porquê? Porque, de facto, há aqui um fenómeno horrível que é o seguinte. Estes refugiados, em grande medida, são nossos refugiados. Somos nós que produzimos estes refugiados. Porque estes países somos nós que, de uma forma rapaz, andámos a atacar a criar a instabilidade nos países deles e a gerar as condições para aquela...
Eles alimentaram muitas utopias europeias, muitas utopias... Claro. Porque não é só, não foi só o que nós rapámos lá de recursos naturais, etc, etc.
E continuamos a fazer com o petróleo.
Foram também as imagens, não é?
E é sim.
E continuamos a impor-lhes governos à semelhança dos nossos. Quer dizer, a África foi toda... Vê-se o mapa da África, é uma coisa assustadora.
As linhas de ré.
Pois, quer dizer, que nós tínhamos tido a ousadia de fazer isso a um país, de desrespeitar de tal modo que fazemos... Com régua.
Dividiram-se as tribos.
E agora usarmos estes protocolos de, por exemplo, enquanto eles agora nos servem, Portugal é um país que vai, que está com uma, segundo os dados lá do INE, está com uma perda de população e de juventude e não sei o quê. E agora, à medida que eles vão sendo úteis, vão entrando e não sei o quê, entram, sempre na base, na condição humilhante, e depois acontece o que está a acontecer em França, que é a segunda e a terceira geração, que viu os pais a crescer naquelas condições e que está revoltadíssima. Claro. E quando eles depois começam a agredir, depois vêm estas políticas de extrema-direita. E aí, ou seja, isto é uma fase... É óbvio que o que está a acontecer agora ainda é só... a preparação de uma condição para a reemergência da extrema-direita. O que me parece é que é indubitável que estão criadas todas as condições, como na Itália já lá está a extrema-direita, como em Espanha a extrema-direita tem uma força enorme, como em França, a aguentar é o Macron ser, na verdade, um oportunista de todo, porque o Macron não significa nada. O Macron, aliás, neste momento subsiste um pouco também como o António Costa entre cá, que conseguiu esta maioria absoluta. Esta maioria absoluta foi sangrada ao meio
da
extrema-direita. Ele exerceu aquela conversa, somos nós que os mantemos à margem. Só que o problema é que vai haver um momento em que as pessoas também se vão cansar da falta de política. E quando as pessoas se tornam muito bárbaras, acreditam que a única política é a barbárie. Às tantas, a barbárie impõe-se como a política final. E, portanto, e o que é preciso? Quando chegamos aos bárbaros, é aqueles gajos que inventam aquelas panaceias invertidas, que é a culpa é dos judeus.
Certo.
A culpa é destes canalhas que roubaram, que nos vieram tirar. É o bode expiatório. Que isso é a política sempre da barbárie. porque é muito fácil acenar com, ou com os ciganos, ou com não sei o quê. Pronto, como nós já falámos aqui, os ciganos, seria bom até que houvesse um movimento de aproximação, porque as classes mais desfavorecidas em Portugal estão reduzidas, até nestes aspectos dos nómadas, estes professores que são obrigados a andar no nomadismo, em que não podem fixar a sua vida. E nós, que não conseguimos ter filhos, a minha geração é a primeira geração em que muitas pessoas não têm filhos porque não têm dinheiro para... Já reparaste o que é?
Tu estás... não têm casa.
Sim.
Exatamente. Não têm casa.
Ou seja, não termos a base mínima para conseguir fazer uma coisa que é o nosso ímpeto biológico mais fulcral, que é nós queremos deixar aqui um seguimento, lá está a continuidade, os elementos de continuidade. Pronto, e quer dizer, enquanto isto vemos estes jovens a entrarem aqui, pá, eu acho que isto é um caldo para, de facto, um tribalismo agressivo, violento, e que vai degenerar numa nova forma de uma coisa que vai ser, não sei, uma exceção. Uma exceção.
Que está a ser.
Qual é a opinião da...
Pois, eu estou totalmente de acordo com o que ele está a dizer. É verdade, aliás, uma pessoa vê aqui em Espanha, em Espanha, não em França, não é? Quer dizer, também parte-se de um gesto mesmo. Epá, aí está. Não se percebe como é que se faz aquilo. Eu, por acaso, não vi as imagens, mas contaram só. E...
A imagem é muito, muito ilustrativa e acho muito interessante.
É violenta, deve ser muito violenta.
Não, é uma situação de pura tensão em que nós percebemos exatamente aquela coisa que é... Nós percebemos a fragilidade também do polícia. Os polícias estão estupidamente nervosos, porque eles estão irritadíssimos, porque têm um jovem que está numa postura de resistência. E eles precisam, não é, de se impor e de garantir a coisa. E o jovem, que é um miúdo de 17 anos, acelera. E quando acelera, provoca um gesto, o polícia faz-lhe uma ameaça mortal. E para aquele polícia, percebes, naquele momento de adrenalina e de tensão, porque nós não podemos confundir aquele polícia com o Estado francês. Aquele polícia também é uma pessoa colocada numa situação inaceitável.
Sim,
polícia ser confrontado com um jovem daqueles, porque um jovem daqueles é um jovem que também já olha para a polícia, como acontece nos Estados Unidos da América, como um elemento de violência absoluta. E o polícia muitas vezes é colocado nessa situação. E não há preparação que prepare um polícia para uma situação em que tu estás a dizer a um jovem, porque ele também não, o rapaz tinha acabado de ultrapassar um vermelho. Era um rapaz que não tinha carta, que estava a conduzir. O polícia também não pode deixar um miúdo de 17 anos estar num carro. Um carro é uma arma, não é? E no fundo, o que se passa aqui é uma daquelas tensões absolutas em que a sociedade não se pode decidir, têm todos razão. Têm todos razão, foi criada uma condição horrível em que qualquer daqueles elementos, aquele polícia tem a vida destruída, aquele jovem morreu. Aquele jovem morreu.
Faz-me quase lembrar o caso da Catarina Eufémia. É uma coisa quase semelhante. De repente ela estava ali a levantar-se e a falar com o polícia e ele.
E ele, de acordo com o sistema.
De acordo com o sistema e até com o seu ímpeto e com os seus nervos, disparou. Porque nem sequer era suposto que aquela camponesa avançasse para ele e falasse com ele daquela maneira. Quer dizer, é esse tipo de tensão, esse tipo de acasos, esse tipo de... onde depois parece que se joga o mundo e tudo explode.
É que tu não dás dissuasores na sociedade, mas dás armas a um polícia. Numa sociedade onde tu tens classes completamente... atiradas para uma marginalidade abjeta. Estes miúdos são colocados nestas cinturas à volta das cidades e é-lhes dito assim, fica aí, nós pagamos para que tu te cales e desapareças e não te mostres, não sei o quê. E o miúdo, aliás, era um miúdo envolvido em programas e estava integrado na sua comunidade, era um miúdo que toda a gente diz que era um porreiro, um tipo bem e tal. Mas, pá, como todos os jovens de 17 anos, se fosse eu também, num daqueles bairros de França, não sei o quê, eu também queria pegar num carro e ir dar uma coisa. Isso faz parte de ter 17 anos. A questão é que há esta possibilidade de recreio, mas depois há ali também linhas invisíveis, mortíferas. E este é o problema da nossa sociedade. É que a nossa sociedade gera oposições ferocíssimas, sobretudo se for jovem, negro, não sei o quê. Porque um branco tinha logo uma tolerância em princípio maior.
Claro que sim.
Mas tudo isto é um caldo impossível. Na verdade, não há solução aqui, porque não basta só dizer assim, ah, é preciso que o poder tenha mais atenção aos negros. É preciso que, no fundo, não se criem guetos.
Pois é, isso mesmo.
Não, mas a Maria do Carmo, nas escolas, é um lugar onde essa violência se sente de uma forma brutal, que ninguém tem ideia. eu acho que até se sente mais nos níveis mais avançados do que... Porque com as crianças, nós podemos, se tivermos algum sentido de autoridade, etc., e de trabalho organizado, consegue-se manter uma turma, claro, há sempre aqueles elementos mais disruptivos, mas à medida que se vai avançando na adolescência, isso tende a piorar, não é? Essa agressividade, e as escolas estão cada vez mais permeáveis.
Claro, pois estão. Eu, por exemplo, estive na escola Marquês de Pombal, em que...
É onde?
É ali no... Ali no Altinho, ali entre Belém e Alcântara.
Já sei, onde tem o Senjor.
Sim. E a Junqueira. E eu tinha imensos alunos, por exemplo, que iam fazer a sua inscrição à escola secundária do Restelo e aí não tinham, não tinham entrada. Não tinham. Eles não os
deixavam entrar.
Não os deixavam. Isso não os deixava e vinham parar à Marquês de Pombal.
Mas eles podiam alegar que alegavam que não havia vagas ou...
Alegavam que, e bastava, isso bastava. Não,
mas
nunca
isso é totalmente antidemocrático, isso é proibido.
Isso na década de 90, aconteceu na década de 90. E tive esses alunos e mães que diziam que iam lá e que logo, que elas sentiam que começavam a se olhar e diziam logo que não havia, não tinham vaga. E a escola Marquês de Pombal, aliás, até era conhecida por isso. E muito maltratada até pelos alunos do Rainha Dona Amélia, que chamavam chungas aos alunos da Marquês de Pombal. E agora, o que havia muitos era alunos que abandonavam os estudos. Isso havia. Eu sou sincera, mas estive num tempo áureo até, sei lá, depois que apanhei, tive um cancro, pronto, e obrigou-me a estar... Tempos em casa, porque depois tive uma doença autoimune e por isso fiquei vários meses de baixa e anos depois, acabou por ser anos por causa da doença autoimune, e eu não consegui, não tive nunca problemas com alunos, tive de meninos que eu às vezes, ou de adolescentes que eu às vezes até ia à casa deles para eles tentarem, e um deles até me disse, oh, professora, mas não sabe o que é que me dão como possibilidade, a mim que sou cabo-verdiano, ou que era filho de pais cabo-verdianos. Eu estou
fadado
para as obras. Tal e qual. Foi o que ele me disse. Eu estou fadado. Não fui fadado, mas eu estou condenado.
Exato.
Estou condenado a ir para as obras. É esse lugar que nos dão. E eu ainda tentei, até falei com o Gulbenga na altura, isso, porque era um aluno que escrevia tão bem, fez-me tanta aflição. Só que ele depois também casou, pronto, e depois disse, professor, não vale a pena tentar fazer mais por mim, eu tenho que trabalhar, e estava mesmo nas obras. Depois era mesmo um determinismo quase interior, uma coisa horrível.
Como se não houvesse outro horizonte.
Outros horizontes. Isso é uma realidade, sempre senti isso. Aliás, como senti alunos, que estava na sala de aula, e às vezes os colegas diziam assim, olha ó preto, e dizia assim, olha, não, é que aqui na minha sala... Quer dizer, isso não existe, mas eu sabia que existia,
claro,
com outras professoras que não se importavam. E esse aluno dizia assim, mas eles gostam, não se importam. E eu depois chamei-os no final, os dois, e eu disse, oh, Carlos, é verdade que tu não te importas? Tu achas, tu não vês que isso é uma humilhação? Oh, professora, deixa estar. Depois ele deixou o outro ir embora e disse-me, oh, professora, não te defenda, que é muito pior.
Pois. Claro.
Isto é horrível, dizerem-me isso. A professora não sabe, e este ficou como sempre esta coisa de um aluno, não sabe o mal-estar que eu sinto todos os dias que saio e que possa encontrar alguém que me aponte a chamar preto, sai daqui, preto que não entra, preto não vem. E ele disse-me isso, que sentiu um mal-estar tremendo diário por ser apontado. E por isso, quando dizem que não há racismo, há racismo. Os portugueses também são racistas.
Sim, profundamente racistas.
São racistas. Agora, há outros mais racistas, não sei, mas que nós somos racistas. São, por exemplo, eu acho inadmissível naquela coisa em relação a António Costa, eu acho que quando se chama monhe a alguém, está-se a ser racista. E por isso, quando se fazem cartazes daqueles, eu duvidaria do calibre de professores que são capazes de empunhar cartazes daqueles, porque eu acho que isso não se faz. Não, e sobretudo ir atrás.
Sim, porque ainda por cima são educadores, não é? São educadores.
Isso mesmo. É isso.
Tem que se manter como exemplo.
Isso tem, sem dúvida. Por isso mesmo é que eu, realmente, tem que haver uma seleção aturada de quem vai para professor. Sim, sim, não sim. É qualquer um.
Não é qualquer um.
Não é qualquer
Só que
um.
Isso é cada vez mais difícil.
Pois.
Não é? E
pois
vai ser cada
porque
vez mais
não se preza. Exato. Não se preza a profissão de professor. Claro. Não se preza. Humilha-se. E são os próprios, é o próprio Ministério da Educação, os próprios ministros da Educação, desde há vários anos, seja PS, seja PSD, que têm uma falta tremenda de respeito.
Sim, e depois isso passa para os pais, que não respeitam as pessoas, que acham que podem ir à escola ensinar os professores, dizer como é que devem ensinar.
E dizer que livros é que têm, que devem ler também. Às vezes de literatura light, oh professora, mas eu li, gostei tanto, oh professora, porque é que não li isto nas aulas? E os professores, por causa do seu relatório, para depois dizer lá que até atender os encarregados de educação e aceitar o livro que eles sugeriram, pois. Por isso mesmo, o que é isto? Um professor, por isso é que eu digo, perdeu o sentido de ensinar, mas foi forçado a fazê-lo, e porque tem um relatório, um maldito relatório, em que ele se tem que autologiar de acordo com as regras que sabe que tem que estipular e que vão agradar ao Ministério. O Ministério é polícia total. Polícia total.
Uhum.
E por isso eu sou muito solidária com as pessoas e acho que eles têm que fazer uma greve violenta aos exames e àquilo que fosse mais...
doloroso para o Estado.
Isso mesmo. E tem que ser doloroso. Uhum. Uma greve é para ser dolorosa.
Claro.
E as pessoas estão fartos, fartos de ser achincalhados.
E a mesma coisa fartos com os médicos. Está-se
sim,
a passar
com os médicos também.
E enfermeiros e os auxiliares hospitalares. Então, o problema é que as pessoas não entendem que isto não é feito por acaso. Isto é feito porque estas classes são classes que defendem posições de charneira e cruciais para a organização. Os polícias, os... é a segurança, é a maneira como está a justiça, como está... Ou seja, é uma maneira de, no fundo, criar uma espécie de governo que conta com a sociedade para o governo, e hoje em dia o poder é a gestão do dia-a-dia, e tem a ver com garantir que nada se altera de significativo e que não é exigido nada que faça uma composição diferente das tensões.
E isso é um grande tensões... medo, é quando isso se, que esse aparentemente acordo tácito se rompa. E que as pessoas tenham essa
infelizmente, nem vão ser as escolas, vão ser os hospitais a rebentar com o país. Podia já ter acontecido com a...
Durante a Covid.
Durante a pandemia. Mas vai acabar por acontecer porque quem quer que tenha contacto com médicos sabe como, neste momento, os médicos estão sob um ataque. E não é só os médicos, é os enfermeiros, os auxiliares. Uhum. Só que o Estado... Lá está, o Estado está preparado neste momento para este regime de gestão de uma crise. Eles gerem crises umas atrás das outras, às vezes provocam crises de propósito para
aliviar
explicar
certos...
e justificar as suas medidas. Mas, epá, todo o Estado português é um Estado que não é reformado, no essencial mantém-se sem nada de significativo a acontecer há 20 e tal anos. Aliás, o país é um país estagnado. As populações jovens agora... eu tenho 37, já não sou jovem, mas aquilo que eu te digo é... A sensação que eu tive durante toda a minha juventude foi que neste país ninguém esperava nada de nós. Uhum. Ninguém, ou seja, essa situação do cabo-verdiano... Há uma coisa curiosa que é o seguinte, é que muitas vezes exigir ao cabo-verdiano que não se contente com essa condenação... Também significa obrigá-lo a ir para uma bolsa da Gulbenkian ou isto, não sei o quê. É o gajo entrar todos os dias em ambientes onde ele é o único e onde ele está sempre a ser olhado como preto. Nas obras ninguém olha como preto. Ele está no seu estado, naquilo onde ele é igual aos outros. E a verdade é que ninguém quer viver uma vida numa condição de ser, no fundo, preto.
E é o mal-estar.
É o mal-estar que se carrega diariamente, não é?
E além disso também tive alunas que diziam isso. Eu sei que, mas por acaso até a Filomena acabou por casar com um rapazinho branco, mas ela dizia, eu gostava muito de casar com um branco, até dizia que era por causa da educação, que era para depois ter um filho mestiço, e mostrar que podíamos estar todos juntos, afinal. E acabou, mas eu sei que não vou casar. Mas depois casou. Minha aluna Filomena.
Mas a Maria do Carmo teve, a certa altura, um gesto também radical, que foi cortar com o ensino. Portanto, saiu do ensino antes de chegar a sua altura de reforma, quando chegou mesmo... a um determinado momento das coisas, que poderá explicar, decidiu realmente afastar-se.
Foi, porque, por exemplo, quando foi dos programas, os programas foram implementados. E eu disse, eu recuso-me a dar estes programas. Aliás, escrevi à Maria Luz Rodrigues e ela depois quis-me fazer um processo disciplinar. E entrou em diálogo com o meu diretor, o meu presidente do conselho executivo, e ele mostrou-me a carta.
E o que é que ela dizia na carta?
E ela dizia... queremos saber as notas que esta professora dá aos seus alunos, as notas dos exames que eles tiveram, por acaso tinha sorte, porque eles até tinham melhores notas nos exames do que aquela que eu lhes dava, mas, e depois o meu presidente, por acaso, foi simpático.
Quer dizer,
foi
isso simpático. É instilar a ideia de que esta pessoa não deve ser boa da cabeça.
Isso mesmo.
O que é que ela anda a fazer? Vamos lá confirmar tudo.
Esta minha colega está aqui há 20 e poucos anos. Por isso, eu não posso estar a recolher as notas que ela deu a todos e aos exames. Posso pôr os dois últimos anos. E acho que isso ainda mandaram. E depois mandaram-lhes outra carta e o meu presidente do conselho diretivo disse-me, Maria do Carmo, eu por honestidade contigo dou-te a conhecer. Mas ela dizia lá, não deem a conhecer à professora o que pois, está a pensar. Claro. Ela terá tempo de saber. Eu o que é que fiz?
Essa mulher é mesmo uma tipa horrorosa.
Realmente deve ser a pessoa mais detestada pelos professores. Aliás, foi ela que começou com a falta de respeito pelos professores dos pais e a dizer que perdeu os professores, mas ganhou a opinião pública. E depois, o que é que eu fiz? Tive a possibilidade de ir para a noite. Se eu fosse à noite, não havia os programas. Os novos programas não eram para os estudantes, trabalhadores noturnos. Mas só pude ficar aí 2 anos. Depois... Passados esses 2 anos, os programas foram para todos e ia ser obrigatório o acordo ortográfico. E aí o presidente do Conselho Diretivo também me disse, tens de cumprir o acordo, porque eu disse, eu não vou cumprir o acordo. Vou continuar a dar as minhas aulas e eu vou fazer os meus testes com o português correto, com aquele que eu aprendi e que acho que é correto. E por isso não vou fazer isso aos meus alunos. É por respeito com eles que eu não vou fazer. Ele disse-me assim, olha, Maria do Carmo, então tenho pena, mas eu tenho que dizer isso ao Ministério e tu vais ter um processo disciplinar porque isso já nos mandaram.
É inacreditável, porque isso que está a contar é... E isto mostra como o acordo ortográfico é um mapa, é que as pessoas continuam a olhar para este processo como se este processo fosse aí uma maloqueira de uns tipos. Mas isto é um mapa do que está a passar de mais insidioso no social português, da perseguição.
Da perseguição, sem dúvida. Sim. Então, mas o Presidente da República, até escrevi uma carta e lá terá, disse que não havia... Cada um escrevia como desejava, repare, como se a ortografia pudesse ser assim. Cada um escreve como...
Sim.
Por isso que não havia... Não havia problema para as pessoas, se elas queriam, escreviam, e eu escrevi, eu sou professora, e reformei-me antes de tempo com uma penalização de 3 anos, precisamente porque me punha um processo disciplinar. Claro que o senhor Presidente da República nunca me respondeu, mas pronto, foi a história, foi essa, e eu disse, não me apanham com um processo disciplinar, não lhes dou esse prazer, nem eu tenho a náusea.
Mas depois de
poder...
tantos anos de trabalho e de luta, chegar ao fim da carreira,
anos,
não é?
Isso mesmo, e fazer
chegar
isso.
Ao fim da carreira e pôr ali um processo disciplinar é de uma...
E com pessoas que... Epá, eles viam o meu trabalho com os alunos, viam as notas dos meus alunos, viam... Epá...
E o que eu não percebo é como é que estas pessoas não percebem que esta forma de... este cabotinismo destas pessoas, isto vai ser acusado. Porque os escritores, por exemplo, os verdadeiros escritores, que ainda não se sabe exatamente quem são, porque não são os que aparecem,
claro.
Não é o Walter Ugmein, não é o José Luís Peixoto, os escritores que vão aparecer, esses escritores vão exarar aqui uma ata diabólica sobre o que foi feito neste momento. E o que eu não entendo, às vezes, é se estas figuras são de tal modo inconscientes que não percebem que, por exemplo, a Maria de Lourdes Rodrigues, os filhos dela vão, e os netos dela vão ter que arcar com o facto de terem tido aquela megera na família. E é isso que eu acho que às vezes estas pessoas não entendem. É que eles vão pagar muito caro, até porque agora está a haver uma erosão, mas agora com o colapso que vem aí, nós vamos voltar aos livros. Nós vamos voltar ao estudo duro, às questões difíceis, a valorizar o saber, porque vai voltar a ser... Não vai haver televisão na internet a todas as horas.
Quase as pessoas... com a inteligência artificial, obrigam-nos quase a isso, remetem-nos para isso. É como a única... Agora então é que se percebe que é a nossa última salvação.
É o refúgio.
Mas é que, mas repara uma coisa, toda a gente já percebeu uma coisa, e isto é um fenómeno que as pessoas estão completamente a leste. Porque é o seguinte, na verdade, as pessoas falam muito da digitalização como uma espécie de alternativa, ou dos carros elétricos como uma alternativa, quando toda a gente que quer ouvir o que é que se passa ali... O mundo digital tem uma pegada ecológica muito pior do que fazer livros abatendo árvores. Portanto, é tudo uma miragem vergonhosa que eles nos estão a acenar. E, no fundo, estes tipos não estão a perceber uma coisa que é. Isto é cíclico. Nós voltamos às coisas que funcionam.
Sim, sim,
e as coisas
as
que
coisas
funcionam
vitais.
São difíceis. O conhecimento é uma coisa que as pessoas transmitem umas às outras. Nós vamos voltar aos nossos pais, porque são os nossos pais que se preocupam connosco. São os laços... de sangue, são as questões essenciais e que permitem a conservação em tempos difíceis, porque é o nosso pai que se mata para que nós possamos continuar. É ele que se vai sacrificar a vida toda, só ele. E a verdade é que estas pessoas estão a fazer uma aposta muito estúpida em relação a um futuro que não há. Porque estes governos que estão a olhar para uma coisa que é um horizonte completamente taralhoco, não estão a perceber que nós estamos prestes a depender outra vez daquela escola onde os miúdos vão aprender a sobreviver, das comunidades, destes fatores de moral, porque no fundo a moral no sentido de ganhar moral para viver a vida, para coisas difíceis, não sei o quê. Exato. É preciso nós voltarmos a ler livros para depois falarmos uns com os outros, transmitirmos as histórias, não sei o quê, contarmos histórias. E nós é que somos os verdadeiros transmissores do conhecimento e isso. Não vai haver esta televisão, estas figuras mediáticas planetárias. Isso acaba muito depressa, não é possível.
É isso que eu penso também em relação ao acordo ortográfico. Quando as pessoas dizem, oh, talvez mas o acordo ortográfico vai estourar. Eu posso já não ser viva, mas certeza que se tem que voltar a uma seriedade e a elogiar o conhecimento e a ciência. Porque este acordo ortográfico é o aviltamento do conhecimento e da ciência. Por isso, eu acho que é o que está a dizer. Quer dizer, as coisas...
E durante esses anos difíceis, como é que os seus pais, como é que os seus colegas reagiram? Defenderam?
Sim,
ficaram
ao seu lado? Não defenderam. Seus.
Não defenderam.
Aliás, eu fui ter com duas colegas minhas e perguntei se avançar o processo disciplinar, vocês vêm... Ai, Carmen, sabes, eu sou a teu favor, mas percebes, também sou casada. Tenho
pois, claro. Tem os seus próprios marido, problemas.
Olha, eu vou estar sozinha, sei que vou estar sozinha. E olha, eu também, sinceramente, pronto, não quero dizer nada, não quero dizer mais nada. Mas é verdade que não tive pessoas que eu tive. Aliás, disseram, pediram desculpa, mas disseram que não.
Pois, isso é tremendo, é tremendo, porque no fundo a Maria do Carmo tem uma história dentro da docência que é sempre uma história de luta, de estar marginal por defender coisas que são contra as regras e a ordem.
Eu fui martirizada na escola, eu sinto que fui martirizada na escola, eu sinto.
E nunca se foi abaixo.
Sim, por isso é que eu acho que muito de doenças que me aconteceram, porque eu estava a ficar... transtornadíssima, tanto que eu dizia em casa, a língua é extremamente importante para mim e eu quando vejo os meus alunos, eles acreditam na minha competência, acreditam que eu quero o melhor para o futuro deles e eu não posso estar a enganá-los. E eu disse, ai Carmin, mas porquê? O que é que és assim? Alberto, não pensas
porque
para ser
é importante,
diferente.
Porque essa claro, é daí que vem a paixão das coisas que estão a ensinar.
E ele disse, pronto, então deixa, se tivesse um processo disciplinar, cá nos arranjamos, não sei o quê. E eu disse, mas agora com 60 anos e ter um processo disciplinar, não vou, claro. Não vou. E não lhes dou esse prazer. Então, ele concordou, disse, ah, realmente, por 3 anos, olha, foram 3 anos, ficas penalizado, claro. Pronto. Mas senti muitas vezes, aliás, houve colegas minhas que diziam, não penses que a escola é aquilo que tu queres. Pessoas que estavam perfeitamente...
Adaptadas ao
adaptadas
sistema.
Adaptadas a um sistema mesmo assim. Vil. Vil. E... Por isso...
Desculpa, era só por causa porque se falasses. Aliás, isso é outra das faturas com a qual eles vão ter de se haver, que é, está aqui toda uma camada das doenças provocadas, os professores, que muitos estão doentes e em baixa.
Ai, sim,
eu
sim.
conheço exemplos de professores que estão então, em baixa porque estão Porque isto é uma coisa que não é só aviltante, eles estão a ser esmagados, uhum, e as pessoas com caráter são as primeiras. Não,
isso mesmo,
ou seja, é que aqui, certeza. Aqui não se fala no canário na mina.
Sim, aqui, e muitas doenças mentais, mina, não são só exato, doenças físicas, são doenças,
nos Estados
doenças
Unidos, mentais. Exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, nas zonas, nas localidades mais desprotegidas, que não são cidades, que são povoações e tal, eu vou só acabar... está a haver um problema que é os médicos das questões físicas, daquilo que seria, vai lá, uma medicina geral, uhum, estão a ser sobretudo chamados e a fazer formações agora suplementares por causa da quantidade de pessoas que lhes aparecem com problemas de ordem...
Uhum. Mas as pessoas, sobretudo, e de pessoas que depois nem tratam porque não têm dinheiro também, pois, para tratar, às vezes quando se exigir um psicanalista, exatamente, ou se referem um trabalho, e que estão a ficar, epá, olha, às vezes como a gente os vê, uhum, vão para a biblioteca e parecem já autómatos, andam, não,
sim, e quem deu aulas, criminoso. E quem deu que aulas sabe o que
é criminoso,
o que é desgastante dar aulas, quem já deu aulas sabe é horrível, que é desgastante, é um dos trabalhos então é mais desgastantes, que é a pessoa sai dali,
sim, sim,
com a cabeça,
e porque a indisciplina, exatamente, é uma coisa crassa, e assim como eu ouvi também na minha escola dizer, se há indisciplina é porque o professor
não tem mão,
e isso volta-se contra eles, então claro, os professores não se queixam, nem mandam os alunos para fora ou não os castigam, porque nos seus relatórios seriam, na avaliação, penalizados. Isto é uma vergonha,
é, claro. Eu estou
totalmente,
mas é um
totalmente
cerco, é um
com
cerco,
esta luta dos professores, mas totalmente, e se eles diminuírem esta luta e não forem a magoar, epá, é um desprezo muito, uhum, grande por eles próprios se fizerem isso. É um,
sim,
muito
perdemos
grande
a escola, não, uhum, não, é, não são os professores, ai, perdemos a escola acabou.
E perder a escola é perder as gerações futuras, é sem perder dúvida, o país, é perder dúvida, o Estado.
Tudo.
E sobretudo a escola é importante para as
classes desfavorecidas. Sobretudo para as classes mais baixas,
é
isso mesmo.
Esse é que é o problema.
Isso mesmo, mas claro, é mesmo. Quando eu disse mal dos programas e disse, mas vou retirar a literatura, mas eu também ensinei a alunos meus que vinham de classes, vinham de estatuto financeiro muito baixo, e eu ensinava-lhes, podia não ser tão exigente, mas, por exemplo, todos eles estudaram Fernando Pessoa comigo, e eu vou assim, mas tu ainda ensinas Fernando Pessoa a essa gente? Foi aí que eu decorei que as pessoas, quando têm desprezo pelas pessoas, dizem essa gente. Nunca dizem as pessoas. E por primeira vez o Presidente da República a falar dos migrantes disse essa gente. E eu disse, oh filho, apanhaste, traíste. Porque não é essa gente, são pessoas. Quando a gente diz essa gente,
claro,
é porque a mim disseram-me isso. Tu ensinas a essa gente. Eu ensino, pois ensino.
Sim, mas eu me encontro muitos professores com essa mentalidade. Eu sei pela minha própria experiência. Infelizmente encontro-se muito, sim.
Por isso mesmo é que eu acho que... Mas eu também sinto que os professores... Aí está, eu foco-me sempre nisto. Perderam o sentido que eles estavam ali como pessoas a fazer. O que é que eu estou a fazer? O que é o ensino?
Exato.
Perderam o sentido de ensinar.
Uhum.
E por isso não podem ensinar, porque os proíbem de ensinar. Quer
mas
com
olha,
disciplina, quer com...
Eu agradeço-lhe, porque eu já tinha visto as suas intervenções, tenho visto as suas crónicas e quero-lhe dizer, eu sou editor, eu sou jornalista, e eu agradeço-lhe honestamente, porque sinto que se sacrificou de uma maneira que nós, os que temos 30 e 40, não estamos a fazer,
uhum,
porque, por exemplo, a verdade é que há um elemento que tem que ser pela desobediência.
Ai, sim,
e um tipo tem que desobedecer,
tem
que, e entrar em choque.
Ai,
e eu acho muito importante que tenha feito isso. E aliás, e acho que se nota isso em relação aos seus colegas. Mesmo alguns que aparecem agora na televisão a falar muito bem, mas não têm esta coisa que no limite é aquilo que nós devemos pedir às pessoas, que é a mágoa profunda de uma pessoa que foi até ao limite, uhum, pelas suas convicções. E é isso que nós,
uhum,
poderemos um dia dizer sobre si. É que, uhum, está completamente, coincidiu completamente com a sua profissão. É uma professora, é um mestre, alguém que tem uma tal paixão por aquilo que está a transmitir que o defende até às últimas consequências. E é precisamente quando se perde essa percepção dessa diferença absoluta que se perde a capacidade de aprender. Porque se nós não exigimos isso dos mestres, Os mestres são os troca-tintas que vão, vão cedendo, vão vendendo, vão-se vendendo, até se tornarem, lá está, os tais mentirosos diligentes. Porque dizem, ai pá, desculpa lá, mas é que eu, a minha família, que eu estou a começar, eu já comprei a casa, agora tenho que pagar as coisas.
Tenho que pagar o carro,
é isso mesmo. Mas por isso mesmo é que eu acho que os alunos, e há muitas pessoas que o fazem, se explicarem a luta deles, os alunos compreendem. Os alunos compreendem, compreendem. E por isso mesmo é que é importante os professores também explicarem aos alunos que estão a fazer aquilo. Não é para os prejudicar. Tal e qual como eu dizia, eu estou-vos a literatura, o escritor não está aqui porque vos quer chatear. Está aqui porque vos quer falar com vocês. E o Walt Whitman diz, e eu dava-lhes muito o Walt Whitman, sobretudo no secundário, e ele diz, quem isto, quando pegava num livro, e quem isto toca, toca um homem. E é isso, vocês aqui têm uma pessoa.
Claro.
E essa pessoa está a apresentar a sua experiência de vida, as suas reflexões sobre a vida, e está a falar com vocês.
Claro, isso é da ordem do milagre.
Mas é mesmo. E aliás, Fernando Pessoa nisso é maravilhoso como teorizador. Quando ele diz, a arte é feita por se sentir e para se sentir, é extraordinário como ele, com duas preposições, por se sentir, para tu, leitor, que vais receber sentir. Isto é lindíssimo, isso dói logo tudo. Qualquer arte não é para nos aborrecer. E por isso mesmo, quando os professores dizem que o Vieira é chato, que o Fernando Pessoa é complicado, como disseram uma das professoras que fez os programas, que era a coordenadora dos programas de 2003, do secundário, ela disse assim, sabem como é que é? Como é que eu consigo tornar lúdico, iniciar o estudo de Fernando Pessoa?
Tudo lúdico.
É um maluquinho que criou outros tantos maluquinhos.
Sim. Ai, que lindo! Está a ver?
Tão engraçado!
Não é tão engraçado!
E teve bom êxito. Exato. Eles aderiram, acharam piada. Então eu pensei assim, mas como é que tiraram? E desisti. E disse, eu desisto, porque eles levaram os professores, reuniram, cada escola levava um representante e eu fui como representante português da minha escola. Iam todas as representantes e depois eu desisti, tinha que dizer que, porque aquilo era pelo Ministério, e depois sabe qual foi a reação do Ministério? Dizer, essa professora desistiu porque não aguentou a tensão, porque todos os colegas foram contra ela. E eu disse, eu também me senti martirizado, sinceramente, senti-me. E principalmente que eu sinto tanto o problema dos judeus e dos africanos e todos aqueles que são perseguidos por serem diferentes. Claro. É porque uma pessoa detesta não ser amada, não se sentir acolhida.
Exato.
Mas eu não foi por ter medo, é porque eu não aturava aquilo. Eu não aturava aquela mente capta que estava ali.
Claro.
E não estava a tentar limpar a cabeça. Claro. De quê?
Claro.
Ah, não. Não, eu realmente não ensino, por isso é que...
Sim, isso é, no fim, a guerra é sempre a prerrogativa dos estúpidos, ou seja, dizer que o outro não aguenta, claro que o outro não aguenta porque ele está ligado às coisas, e se tu começas a atacar as coisas, ele sente, obviamente, muito mais cedo do que tu, porque tu só sentes quando te cortam a um nível que é, tu não sentes quando é ao outro, quando é a uma coisa que tu vias, ele só sente quando o atacam muito diretamente. Isso é a prerrogativa dos estúpidos. Os estúpidos sacrificam tudo.
Eu estou contente de ouvir isto porque é mesmo, mas é que é mesmo, por acaso nem nunca tinha feito essa leitura, mas bem haja que me sinto feliz.
Obrigada.
Muito obrigada.
Obrigada.
Gostei imenso de estar convosco.
Obrigada. Ainda bem que veio. Foi a primeira mulher que recebemos. Finalmente temos uma mulher. A gente nos criticava porque ainda não tínhamos uma mulher. Nós estávamos à espera da...
Sim,
da
não. E a sorte é... É isso, é que começámos e tivemos uma mulher.
Claro,
ou seja,
temos uma mulher,
não é
a sério.
Como alguém que nós colássemos ao que já tinha vindo. É uma mulher que faz essa diferença. Sim, e essa força, que é um discurso de exemplaridade. Eu acho que é isso que às vezes é importante, e não embarcar naquelas coisas. Ah, uma mulher qualquer. Não, tem que ser uma mulher.
Exato.
Eu estava a dizer aos portugueses.